Pila na caneta?
Sim.
Eu larguei meu óculos na caneta lá e sobrou só o óculos, tá?
Não, tu não se inscreveu.
Vamos.
Como assim?
Como assim?
Viu? Tu mandou?
Não, mas é no início da sessão, não é?
Viu? Vai no pequeno. Ele não tá inscrito, Paulo. O ideal é tu pegar e tu inscrever. Ideal? Sim.
Qual é a emoção? Cadê a emoção? Fica aqui, desculpa. Não. Não, não tem problema. Não tem problema, Paulo. Não tem problema. Não tem problema, Paulo. Calma. Cadê o Jorge? Mandou, João?
Muito boa tarde a todos os vereadores, vereadoras aqui presentes, comunidade que aqui nos assiste presencialmente. Antes de darmos início aos trabalhos dessa sessão, então, eu quero convidar aí o pastor Vilmar Silva e o pastor Isaías Silva, presidente da nossa igreja Assembleia de Deus de Juiz, para se fazer presente aqui na frente. Uma breve cerimônia aí de troca da nossa Bíblia Sagrada, que está exposta aqui no plenário, e também fazer uma oração aí, abençoando o nosso ano legislativo e os trabalhos desta casa. Assim, em seguida, daremos início, então, à nossa sessão ordinária.
Microfone.
Alô. Ei. Ei.
Muito bem, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente da casa, vereador Matheus Pompeu, E no nome dele, permita-me cumprimentar os demais membros da mesa, demais autoridades aqui, vereadores, vereadoras. É uma alegria estar com vocês nessa oportunidade que estamos aqui representando o povo evangélico da nossa cidade, a nossa comunidade, e também substituindo a Bíblia Sagrada, a qual nós conversamos com o nosso presidente e nos deu essa oportunidade. Então, nós estamos presenteando a casa um exemplar da Palavra de Deus, e eu sei que todos os trabalhos iniciados nessa casa são iniciados em nome de Deus. Então, estamos aqui representando as autoridades religiosas cristãs da nossa cidade, que está o nosso primeiro vice-presidente, pastor Vilmar da Silva. Então, nós agradecemos os nossos vereadores, especialmente o nosso presidente, já é bem familiarizado conosco, pela atenção que vocês têm dado a nós, também a nossa instituição, nosso lar Bom Abrigo, que também tem sido dado uma atenção especial para nós. Então, nós deixamos o nosso agradecimento e eu convido os presentes para estar aqui, se possível, nós mudarmos de posição em respeito à palavra de Deus e o próprio Deus que está aqui nessa casa. Nós vamos fazer uma oração. Tá? Orar e rezar é a mesma coisa. Né? Então, o Pai Nosso é uma das orações que o nosso Jesus ensinou nós fazer. Então, vamos agradecer a Deus. Inicia-se hoje os trabalhos da casa para 2022. Que Deus venha dar sabedoria, inteligência para todos os nossos vereadores e vereadoras, para o bem da nossa sociedade e a nossa comunidade de Juí, que nós vimos que Juí tem sido abençoado por Deus, crescendo, e Deus tem abençoado o município e também as nossas igrejas. Então, oramos. Quem está familiarizado com a palavra rezar, pode rezar também. Deus e Pai que estás no céu, obrigado por essa oportunidade. Louvamos a Deus pela vida, pela chuva que caiu na nossa cidade, e nesse início de noite, estamos nessa casa, onde daqui saem todas as leis para, Senhor, dirigir a nossa cidade. Aqui estão os nossos representantes. E nessa oportunidade estamos deixando um exemplar da Tua Palavra. E queremos que o Teu nome venha a ser honrado, glorificado nessa casa. Dá sabedoria a todos os vereadores, vereadoras, todos os projetos que daqui saírem aprovados, seja para o bem da sociedade, para o bem de Ijuí. Então eu peço a bênção sobre o presidente dessa casa, o vereador Mateus, usando o seu nome. Eu lembro de todos os vereadores. Eu peço a tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.
Obrigado, pastor Isaías, pastor Vilmar. Agora sim, havendo quórum, invocando a procissão de Deus, declaro aberta a presente sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 02-2022. Aos 10 dias do mês de janeiro do ano 2022, com início às 18 horas e 5 minutos, reunir-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí, cito na rua Benjamin Constante, 116, vereadores ijuienses. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Alexandra Lentes, César Busnello, Cleuton Rolim, Jorge Amaral de Oliveira, José Ricardo Adame da Rosa, Josias Pinheiro, Marildo Kronbauer, Maurício Micaelson, Paulo Braga, Rodrigo Noronha, Ubiratã Hertal e Valdenei Wagner dos Santos, o presidente vereador Matheus Pompeu de Matos, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou ao secretário vereador Ubiratã Hertal que procedesse na leitura da ata de número 1 de 2022, referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 13 de janeiro de 2022. Após
A ata foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, o presidente suspendeu os trabalhos para receber os representantes da Escola Municipal Infantil Meu Pequeno Mundo, a fim de receberem homenagem. Momento em que todos os vereadores presentes foram convidados para acompanhá-los ao plenário. Após, o secretário procedeu na leitura do ofício convite. Na sequência, a palavra foi concedida ao vereador Cleuton Rolim, proponente do convite. O presidente, então, transferiu a palavra aos convidados, fazendo uso da palavra à diretora, senhora Jane Menegon. Em seguida, o secretário procedeu na leitura da placa de homenagem. O presidente, então, convidou o vereador Cleuton Rolim para realizar a entrega da placa de homenagem aos convidados. Após, o presidente agradeceu a presença dos homenageados e convidou seus pares para acompanhá-los à saída do plenário. Reabertos os trabalhos, o secretário procedeu à leitura das correspondências recebidas do Poder Executivo Municipal em resposta a ofícios encaminhados pela Casa, solicitando retirada de proposição em resposta a pedidos de informações de vereadores. Em seguida, o presidente passou à ordem do dia, quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento da senhora Marisa Aires e dos senhores Otaviano Siqueira e Nelson da Silva Gomes. Após, o presidente suspendeu os trabalhos e convocou os pares para breve deliberação. Em seguida, reabertos os trabalhos em concordância unânime, foi colocado em discussão o projeto de lei de origem do Poder Executivo, mensagem 04/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal transferir recursos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Juí, mantenedora da Escola de Educação Especial Recanto da Esperança, para fins que mencione da outras providências. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foi remetido para o estudo das comissões técnicas permanentes o projeto de resolução substitutivo de origem do Poder Legislativo, que altera requisitos do cargo de provimento em comissão assessor de imprensa e comunicação, CCL4, do anexo 2 da resolução 1272, de 31 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o plano de classificação de cargos e funções do Poder Legislativo do município de Juí e da outras providências. Em seguida, foram colocados em discussão os projetos de lei de origem do Poder Legislativo, processo número 2.821-2021, que dispõe sobre a criação e funcionamento da Junta de Julgamento de Infrações Ambientais, no âmbito do convênio Bioma Mata Atlântica, altera dispositivos da Lei Municipal 3.443, de 27 de maio de 98, e da outras providências, com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Processo número 2.827, que altera o acréscimo de dispositivos que menciona na Lei 6.998, de 8 de dezembro de 2020, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Processo número 2.892, que cria o Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares de Educação Popular em Saúde, no âmbito do município de Juí e da outras providências, com pareceres favoráveis das Comissões da Constituição e Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Sem que houvesse manifestações, foram colocados em votação e aprovados por unanimidade de votos. Ainda foi colocado em discussão o projeto de lei processo número 2.893/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a executar serviços de limpeza de resíduos, dejetos, de fossas sépticas, de imóveis e da outras providências, com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas, e parecer favorável com emendas da Comissão de Finanças e Orçamento. Foi colocada em discussão a emenda do projeto de lei e, sem que houvesse manifestações, foi colocada em votação, sendo aprovada por 12 votos favoráveis e um voto contrário do vereador César Busnello. Após, foi colocada em discussão o projeto de lei e, sem que houvesse manifestações, foi colocada em votação, sendo aprovada por 12 votos favoráveis e um voto contrário do vereador César Busnello. Na sequência, foi colocado em discussão o projeto de lei processo número 2.895/2021, que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juí, DEMEI, repassar os recursos para o projeto cultural que menciona, com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Manifestaram-se os vereadores Cleuton Rolim e Adalberto Oliveira Noronha. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por 11 votos favoráveis e 2 votos contrários dos vereadores Cleuton Rolim e Josias Pinheiro. Após, foi colocado em discussão o projeto de lei processo 004/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal repassar recursos para o Serviço Social do Comércio, SESC, para fins que menciona, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Manifestaram-se os vereadores Adalberto Noronha, Ubiratã Ertal e Maurício Micaelsen. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei processo número 07/2022, que dispõe sobre a autorização para a concessão de subsídios econômicos pelo Poder Executivo para fomentar o transporte público, com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento, e pareceres favoráveis com emenda da Comissão de Políticas Públicas. Primeiramente, foi colocada em discussão a emenda ao projeto de lei, manifestando-se o vereador César Busnello. Em seguida, a emenda foi colocada em votação e aprovada por unanimidade de votos. Por fim, foi colocada em discussão o projeto de lei, manifestando-se os vereadores Josia Pinheiro, Cleuton Rolim, Marildo Kronbauer, Biratã Ertal, Valdenei Wagner, Paulo Braga e José Ricardo Adame. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, o presidente comunicou a inclusão da ordem do dia do projeto de lei no processo número 03/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para a FIDENE, Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado, para prosseguir e manter o projeto Ijuí Pro Vôlei, semeando o futuro, e da outras providências, com concordância das comissões técnicas permanentes. Sem que houvesse manifestações, foi colocada em discussão e aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foram colocados em discussão os requerimentos constantes na pauta. De proposição do vereador Aldoberto Noronha, envio eu fiz à empresa Mejaneira Transporte, com cópia ao senhor prefeito municipal, que elabore um estudo análise para viabilizar linhas para chegar ao Hospital Bom Pastor. Envio de ofício ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e aos senadores e deputados federais da bancada gaúcha, considerando que o governo federal editou a medida provisória 1090 de 2021, que prevê o abatimento significativo das dívidas ativas do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, beneficiando as pessoas que estão com dívidas ativas vencidas há mais de 20 dias. Desta forma, sugerimos que a bancada gaúcha inclua no projeto de conversão da medida provisória em lei também um incentivo aos contratantes que estejam com as parcelas em dia e que desejam quitar integralmente seus financiamentos ou antecipar o pagamento de parte das parcelas vencendas. O envio de ofício ao governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Figueiredo Carvalho Leite, Cavalheiro Leite, de acordo com a Lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, solicitando informações junto à Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, aí a Secretaria de Administração e de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, sobre o uso e aplicação de 70% das verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, que são destinados exclusivamente ao pagamento dos profissionais de educação, inclusive se houver as sobras deste montante. Sem que houvesse manifestações, foram colocados em votação e aprovados por unanimidade de votos, e em seguida foi colocado em discussão a moção constante na pauta de proposição do vereador José Ricardo Adame, moção de apoio ao movimento Prova de Vida dos Aposentados. Manifestaram-se os vereadores José Ricardo Adame, Sérgio Busnello e Matheus Pompeu de Matos. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade de votos. Após, foram despachados favoravelmente os pedidos de informação entre projetos de lei e indicações que constavam na pauta. Na sequência, passou-se aos espaços do pequeno e grande expediente. No espaço do pequeno expediente, manifestaram-se os vereadores Cleuton Rolim, César Busnello, Adalberto Noronha, Josias Pinheiro, José Adame. No espaço do grande expediente, manifestaram os vereadores Cleuton Rolim e Paulo Braga. Em comunicação de liderança, manifestaram-se os vereadores César Busnello e Adalberto Noronha. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrados os trabalhos às 21 horas. Do que para constar, lavrou-se o presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 02 de 2022. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata número 02/2022 por unanimidade de votos. Suspendemos os trabalhos para receber os convidados representando a empresa Refrigeração Razia para homenagem. Senhor Emílio Razia, senhor Ricardo Razia, querem se fazer presente. Convido os vereadores, então, para recebê-los. Passamos a palavra, então, ao proponente da homenagem à empresa, o vereador Marildo Kronbauer.
Primeiramente, nobre presidente Matheus, desejar a todos nós, colegas vereadoras e vereadores, um bom retorno à casa, para que nós possamos desenvolver um trabalho apropriado, tranquilo e de harmonização nesse ano de 2022. Primeiramente, quero aqui, de antemão, parabenizar a família Razia pelo sucesso da empresa, que hoje se constitui numa das maiores empresas do ramo em Juí, nos altos da Coronel Dico, aonde completou no ano passado 60 anos de atividade. Não é para qualquer um, viu, senhor Razia? Ter a persistência de 60 anos na mesma atividade, com dinamismo, com fidelidade aos seus clientes e com transparência, porque uma empresa só vai para frente com transparência e com dignidade e um bom trabalho. Nós, vereadores, podemos aqui fazer essa homenagem àqueles que lutam por Ijuí, que prosperam em Ijuí e que investem em Ijuí. Tanto é que a empresa Razia, muitos e muitos anos, estava com uma dificuldade de estacionamento na sua porta da sua empresa. Isso foi sanado graças a uma emenda parlamentar do deputado Pompeu de Matos, aonde veio a se revitalizar toda a Avenida Coronel Dico, desde o monumento até a RS, até a BR-285. Nada mais justo do que isso, para a empresa prosperar, para os clientes chegar e poder estacionar seu carro com tranquilidade. Porque na época que eu fui lá falar com vocês e dizendo que tinha essa emenda, que essa emenda ia ser alocada nessa rua, levou mais ou menos uns 2 anos para que ela prosperasse, mas saiu. Isso é justo e isso é importante para fortalecer a empresa e para a empresa ter credibilidade, ter crédito junto ao município e o município ter crédito junto à empresa. Aí se fortalecem as partes. Então, nada mais, só posso dizer que estou junto, o que precisar desse vereador, e tenho certeza que da casa nossa, dos vereadores, num todo, a empresa sempre pode ter o que esperar. E assim nós fizemos com muitas empresas nessas homenagens, que é feita por vários vereadores, ou quase todos os vereadores, prestam homenagem. Muito obrigado, Razia e filho, que vocês continuem até, de repente, um século. Pode ser? Está aí, cheio de saúde aí, ó. E o Vettel só vai ficar olhando e acompanhando. Muito obrigado, presidente, pelo espaço.
Obrigado, vereador Marildo Kronbauer. Passamos agora a palavra ao representante da empresa homenageada. Senhor Eumídio, senhor Ricardo, quem fará uso da palavra? Mais novo.
Vou falar no nome do pai, então, hein? Não, é muita, muita gratidão mesmo aí, então, a toda a casa, em nome do presidente, do Amarildo e todos os vereadores, os nobres vereadores aí da nossa cidade. Só temos a agradecer mesmo, em nome do meu pai, hein? São 60 anos de história já, e se Deus quiser, vamos continuar aí por muitos anos aí, como disse o Mutley aí, vamos ver se chegamos aí aos 100 anos então. Mas é isso aí, queria muito agradecer mesmo a todos os vereadores por ter lembrado aí, e muito obrigado.
A palavra está à disposição dos vereadores. Como ninguém deseja se manifestar, convido o secretário para fazer a leitura da placa de homenagem.
Câmara Municipal de Ijuí. O Poder Legislativo Ijuiense presta homenagem à empresa Refrigeração Razia pelos 60 anos de atividades no município. Ijuí, 7 de março de 2022. Biratertal, primeiro secretário, Matheus Pompeu de Matos, presidente.
Convido o vereador Marildo Kronbauer para fazer a entrega da placa aos homenageados. Convidamos os demais vereadores para se fazer presente na foto em homenagem. Parabenizamos mais uma vez, então, a Refrigeração Razia pelos 60 anos de atuação em nosso município e agradecemos, então, a presença na entrega desta importante homenagem. Reabertos os trabalhos, então. Faltou a leitura, então, de mais uma ata, a ata 03, que trata-se da ata da sessão extraordinária, né? Então, o senhor secretário fará a leitura da ata da sessão extraordinária.
Ata número 03/2022. Aos 19 dias do mês de janeiro do ano 2022, com início às 10 horas, reuniram-se extraordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Ijuí, cito rua Benjamin Constante 116, os vereadores ijuienses. Havendo quórum, verificando pela presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Alexandre Lentes, Cleuton Rolim, Jorge Amaral, José Ricardo Adame, Josias Pinheiro, Marildo Kronbauer, Paulo Braga, Rodrigo Noronha, e virtualmente Bruna Gubiani, César Busnello, Maurício Micael, Subiratã Ertal e Valdenei Wagner, o presidente e vereador Matheus Pompeu de Matos, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário vereador Ubiratã Ertal que procedesse à leitura da convocação. Isto foi feito. Foi colocado em discussão o projeto de lei processo número 221, de 2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor no orçamento municipal no orçamento do município de Ijuí para o exercício de 2022 no valor de R$ 286.500 e a inclusão de ação no anexo 3 da Lei Municipal 7.086 de 8 de outubro de 2021 e no anexo 1 da Lei Municipal 7.105 de 4 de novembro de 2021, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após, foi colocado em discussão o projeto de lei processo número 222/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor desculpa, no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022, no valor de R$ 60 mil, e a inclusão de ação no anexo 3 da Lei Municipal 7.086, de 8 de outubro de 2021, e no anexo 1 da Lei Municipal 7.105, de 4 de novembro de 2021, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei processo número 223/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022, no valor de R$ 3 mil, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foi colocado em discussão o projeto de lei processo número 224, que concede índice de revisão geral anual e aumento geral aos vencimentos dos cargos de provimento efetivo em comissão, aos salários dos titulares de empregos públicos regidos pela consolidação das leis do trabalho, às remunerações decorrentes de contratos temporários, aos proventos de aposentadoria e pensão e às funções gratificadas e gratificações existentes no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal. E fixa o valor de auxílio alimentação a partir de 1º de janeiro de 2022. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Manifestaram-se os vereadores Adalberto Noronha, Cleto Rolim, Paulo Braga, Matheus Pompeu e Ubiratã Hertal. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após foram colocados em discussão os projetos de lei de origem do Poder Legislativo. Processo número 225/2022, que concede índice de revisão geral anual aos subsídios e indenizações do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores do município de Juiz e da outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, e processo número 226/2022, que concede índice de reposição do poder aquisitivo relativo ao ano de 2021 e aumento real aos vencimentos remuneratórios, vantagens e indenizações dos servidores do Poder Legislativo do município de Juiz e da outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Sem que houvesse manifestações, foram colocados em votação e aprovados por unanimidade de votos. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 11 horas e 25 minutos. Do que, para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 03/2022. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata número 03/2022 por unanimidade de votos. O senhor secretário fará agora a leitura das correspondências recebidas.
A sua excelência, o senhor vereador Matheus Pompeu, presidente da Câmara Municipal, excelentíssimo senhor, associado aos nossos respeitosos cumprimentos, solicito a suspensão da tramitação e a retirada em conformidade com o disposto no regimento interno desta Casa Legislativa da seguinte proposição apresentada pelo Executivo Municipal. Mensagem 09/2022, projeto de lei. Altera o artigo 5º do artigo 18 da Lei Municipal 3.993, de 21 de agosto de 2002. Restrito ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar o voto de elevada estima e especial consideração. Andrei Cossetim, prefeito. Mensagem 09/2022. Ao cumprimentar Vossa Excelência e demais membros do Poder Legislativo, aproveito a oportunidade para encaminhar o anexo projeto de lei que altera o parágrafo 5º do artigo 18 da Lei Municipal 3.993, de 21 de agosto de 2002. A pandemia de Covid-19, que assolou o mundo no ano 2020, permaneceu no ano 2021, ainda persistindo nesse ano 2022, agravada pela variante Ômicron, fazendo com que as aulas fossem ministradas de maneira remota e os alunos, na sua maioria, não frequentassem a escola de forma presencial, não sendo necessário serviço de transporte escolar. As empresas prestadoras do referido serviço não receberam de forma integral os valores ajustados pelas razões acima expostas, não sendo possível a aquisição de novos veículos devido à falta de recursos financeiros das empresas. Diante da solicitação dos proprietários, empresas, prestadores de serviços de transporte escolar, o Executivo Municipal propõe a alteração da legislação com o objetivo de possibilitar a ampliação do período de vida útil fixado para os veículos que são utilizados nesse serviço. A garantia constitucional de acesso à escola exige políticas de assistência aos alunos residentes no meio rural ou em locais distantes da escola que frequentam, para que possam ter seu direito assegurado. O transporte escolar tem papel importante na execução das políticas educacionais e, nesse contexto, se verifica um grande número de transportadores que prestam esse serviço, seja de forma particular ou parceria com o poder público. Cabe registrar que a ampliação do período de vida útil dos veículos para 23 anos será excepcional, somente nos anos de 21 e 22, sendo que o primeiro período já está previsto conforme a Lei Municipal 7.012, de 18 de janeiro de 2021. Assim sendo, senhor presidente e senhores vereadores, esperamos contar com a costumeira atenção dos nobres integrantes deste poder na votação e aprovação da presente matéria com a maior brevidade possível, caso requer. Andrei Cossetim, prefeito. Projeto de lei, então, altera o parágrafo 5º do artigo 18 da Lei Municipal 3.993, de 21 de agosto de 2002. Artigo 1º, o parágrafo 5º do artigo 18 da Lei Municipal número 3.993, de 21 de agosto de 2002, passa a vigor com a seguinte redação. Somente nos exercícios de 2021 e 2022, em caráter excepcional, será admitida a vida útil até 23 anos para os veículos mencionados no inciso 2º do caput deste artigo. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Está retirado,
né? Ofício número 01/2022, 4 de fevereiro de 2022. Comunicação de recebimento de recursos ao Consema e Câmara Municipal. Prezado senhor, comunico a Vossa Senhoria, conforme o convênio do Governo do Estado, que foi repassado a este município recursos para implementação do objeto conforme discriminado abaixo. Objeto, melhores amigos, valor liberado, R$ 34 mil, banco e agência, conta corrente. Atenciosamente, Serafim Marques, secretário municipal da Fazenda. Ofício 012/2022, 2 de março de 2022. Comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. Comunico a Vossa Senhoria, em obediência ao artigo 2º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, que foram repassados a esse município recursos federais para implementação do objeto conforme discriminação abaixo. Objeto, pavimentação em vias públicas do município de Juí, Rua Guilherme Tim. Valor liberado, R$ 382 mil. Aí tem o número da conta bancária e o contrato de repasse, que é o 010-65326-56-2019. Serafim Marcos Ferreira, secretário da Fazenda. Ofício 013/2021, 2 de março de 2022. Acho que aqui é 2022. O número do ofício. Comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. Comunico a Vossa Senhoria, em obediência ao artigo 2º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, que foram repassados a este município recursos federais para a implantação do objeto conforme discriminado abaixo. Objeto, pavimentação em vias públicas do município, Rua Guanabara, valor liberado, R$ 238.856 reais. Serafim Marques Ferreira, secretário municipal da Fazenda. Ofício 014/2022, 2 de março de 2022. Comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. Comunico Vossa Senhoria, em obediência ao artigo 2º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, que foram repassados a este município recursos federais para a implantação do objeto conforme discriminação abaixo. Objeto, pavimentação em vias públicas do município de Juí, Rua Júlio Lopes e Maria Dobler, valor liberado, R$ 238.856 reais. Serafim Marcos Ferreira, secretário municipal da Fazenda. Comunicação de recebimento, ofício número 15/2 de março de 2022. Comunicação e recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. Objeto, pavimentação e vias públicas do município, Rua Francisco Esperoto, valor liberado, R$ 477.500 reais. Serafim Marcos Ferreira, secretário da Fazenda. Ofício número 034/2022, 24 de janeiro de 2022. A Sua Excelência, vereador Matheus Pompeu, De Matos, presidente da Câmara. Pedido de informação 09. Em resposta ao requerimento, oportunidade em que, associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente, encaminho a resposta conforme solicitado. Em anexo, a relação dos dados requeridos. Isso encontra-se, Lígia, isso encontra-se daí no portal, né? No portal da Câmara de Vereadores, então, a íntegra do pedido de resposta ao pedido de informação 009, formulado pelo vereador Josias Pinheiro. Está na íntegra, vai estar na íntegra, então, toda a resposta já está no pedido de informação feito pelo Vossa Excelência. Ofício 035-2022, 24 de janeiro de 2022. A Sua Excelência, o senhor vereador Pompeu de Matos, presidente da Câmara, pedido de informação número 010. Em anexo, relação dos dados requeridos. Marco César Barrichello, prefeito em exercício. Da mesma forma, no site da Câmara, encontra-se, então, a relação dos cargos de provimento de comissão, os cargos de nomeação vagos, as relações das funções gratificadas, os cargos geral de FGs, as relações de gratificação de função do Departamento Municipal de Energia de Ijuí, conforme solicitação do vereador Josias Pinheiro. Ofício 039-2022, 31 de janeiro de 2022. A Sua Excelência, o vereador Matheus Pompeu, presidente da Câmara, pedido de informação número 88-2022. Informamos, em razão da Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, que suspendeu as nomeações para cargo de provimento efetivo nos termos em que menciona, assim, os encaminhamentos de nomeação só ocorreram de forma a preencher aqueles vagos dentro desta instituição, ações estas do ano anterior, findado a lei, no ano de 2022. As movimentações do preenchimento dos cargos com as nomeações só terão início após o término do primeiro trimestre. Restrito ao exposto, na certeza de ter atendido a solicitação, fico à disposição para qualquer outra informação. Marco César Barrichello, prefeito em exercício. Referente ao pedido de informação do vereador Adalberto Noronha. Está, então, também no portal da Câmara de Vereadores. Ministério da Cidadania, Secretaria Executiva, Secretaria Nacional do Cadastro Único, Departamento do Cadastro Único, ofício número 4.414-2021, Brasília. Ofício Auxílio Emergencial, referência, caso responda esse ofício, indicar o expressamento do processo. Em complementação ao despacho número 274/2021, esclareço que o Congresso Nacional decretou e o Presidente da República sancionou a Lei 13.982/2020, que criou o auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, contribuintes individuais da Previdência Social e desempregados. Regulamentou também a medida provisória número 1000/2020, que instituiu o auxílio emergencial residual pago em até 4 parcelas mensais no valor de R$ 300,00 e que deixou de ter vigência em 31 de dezembro de 2020. Informa ainda que durante a onda da Covid-19, que veio atingir os brasileiros logo no início de 2021, o Congresso Nacional promulgou proposta de emenda à Constituição, PEC emergencial, que viabilizou a retomada do auxílio emergencial em 2021. Em seguida, foi publicada a medida provisória 1039/2021, que instituiu o auxílio emergencial 2021 a ser pago em 4 parcelas mensais para garantir recursos mínimos de sobrevivência aos trabalhadores afetados pela paralisação das atividades econômicas. Posteriormente, prorrogado em 3 parcelas, garantindo renda aos trabalhadores até outubro de 2021. Para manter a segurança alimentar da população em situação de vulnerabilidade social, o governo federal anunciou o Auxílio Brasil, novo programa social que deve alcançar cerca de 17 milhões de famílias. Sem mais, para o momento, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Leonardo Carreiro Albuquerque, chefe de gabinete do Ministério da Cidadania, Secretaria Executiva, Secretaria Nacional do Cadastro Único. Ministério da Cidadania, Secretaria Executiva, Diretoria Parlamentar e Federativa, Ofício 964-2021. A Sua Excelência, o Sr. Rubem Carlos Jagmin, Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, que o acho que... Auxílio Emergencial. Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, faço referência ao ofício circular número 1130-2020, de 10 de novembro de 2020, pela qual a senhora Aida Iris de Oliveira, diretora de Gestão Interna e Gabinete Pessoal do Presidente da República, envia cópia do expediente ofício número 203/2020, de 10 de setembro de 2020, pela qual Vossa Excelência comunica aprovação de moção de apelo visando a manutenção do valor de R$ 600 de auxílio emergencial, conforme especifica. A esse respeito, Secretaria Nacional do Cadastro Único da Secretaria Executiva desta pasta, área técnica responsável pelo assunto, por meio do ofício 4.414, que foi lido anteriormente, de 9 de novembro de 2021, que informa o que segue. Na expectativa de haver atendido a solicitação, permaneço à disposição para prestar eventuais informações complementares sobre o assunto e demais ações implementadas por este Ministério. Atenciosamente, Natália da Silva Rios dos Reis, diretora parlamentar e federativa. Moção. Moção de repúdio. Publicação em rede social do vereador Rodrigo Noronha, PP de JURS, instigando denúncia de estudantes contra seus professores, atenta contra o princípio constitucional. A perseguição aos professores, aos brasileiros, brasileiras, nunca foi tão ostensiva como a que estamos vivendo nesses tempos de governo Bolsonaro. Parece que todos se acham autorizados a dizer o que deve ser ensinado às crianças e jovens nas salas de aula de nossas escolas. O último caso ocorreu na semana passada na rede de ensino de Juí, município do estado do Rio Grande do Sul, quando o vereador da cidade postou em suas redes sociais pedidos aos estudantes da cidade para que denunciassem seus ou suas professores ou professoras comunistas, entre aspas. Trata-se do vereador Rodrigo Noronha, que, com esse tipo de postura, para além de mostrar sua absoluta desqualificação para exercer o cargo que ocupa, sinaliza para o buraco em que estamos enfiados nos tempos de hoje no Brasil. Cabe questionar ao representante municipal se, por acaso, ele tem alguma formação pedagógica para se arvorar e indicar como as professoras e professores formados da Rede Municipal do Ensino de Juiz devem dar as aulas. Além de afrontar princípios constitucionais de liberdade de ensino e de aprendizagem, a atitude do vereador fomenta um clima de desrespeito ao exercício profissional do magistério. Quem não respeita o professor e professora não pode contar com respeito algum da sociedade. Vereador de primeiro mandato, Rodrigo Noronha, receberá como resposta dos ou das eleitores e eleitoras da cidade um estrondoso repúdio nas próximas eleições. É estarrecedor esse tipo de postura. Ataque aos educadores ou educadoras em nosso país deve ser sempre repudiado. E, quando vem de homens públicos e por princípio deveriam representar a sociedade, merecem até ação judicial de reparação. Queremos um país em que nossos professores e professoras sejam respeitados, vereador. Sua atitude é desprezível e merece todo o repúdio daqueles que verdadeiramente defende o Brasil e a educação do nosso povo. Toda a nossa solidariedade aos e às professores e professoras de Juiz e ao seu APMI Sindicato. Brasília, 14 de fevereiro de 2022, direção executiva da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. Ofício 639. A Sua Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Juiz, com cópia para o Senhor Prefeito. Assunto: crédito de recursos financeiros e orçamento da União. Notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio 24 de fevereiro de 2022, no valor de R$ 477.500, na conta vinculada ao contrato de repasse número 603.532.023, firmado com o município de Juiz, assinado em 29 de novembro de 2019, no nome do Programa de Planejamento Urbano sob gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Informamos que o valor de contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada após a solicitação de desbloqueio para que os rendimentos da aplicação financeira sejam oriundos exclusivamente dos recursos de repasse. Eduardo Francisco Rockenbach, Superintendente Regional da Superintendência do Norte Gaúcho da Caixa Econômica Federal. Ofício 640/2022, GIGOV, Passo Fundo. A sua excelência, senhor presidente da Câmara Municipal, concorre para o senhor prefeito. Crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Notificamos a vossa excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 24 de fevereiro de 2022, do valor de R$ 382 mil, na conta vinculada ao contrato repasse número 603-53-2656, firmado com o município de Juiz, assinado em 29 de novembro de 2019, no âmbito do programa Planejamento Urbano sob gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Informamos que o valor da contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada após a solicitação de desbloqueio para que os rendimentos da aplicação financeira sejam oriundos exclusivamente dos recursos de repasse. Elódia Maria Osmarim Borba, diretor filial do Governo do Passo Fundo. Eduardo Francisco Roquembar, superintendente regional da Superintendência Norte Gaúcho da Caixa Federal. Ofício 641, crédito de recursos financeiros e orçamento geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 24 de fevereiro de 2022, no valor de R$ 238.856, na conta vinculada ao contrato de repasse 107.0646, firmado com o município de Juiz, assinado em 13 de julho de 2020, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Regional Territorial Urbano, sob gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto o apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Elódia Maria Osmarim Borba, diretor filial, Governo de Passo Fundo. Eduardo Francisco Roquembar, superintendente regional, superintendente Norte Gaúcho da Caixa Federal. Ofício 642, crédito de recursos financeiros e orçamento geral da União. Notificamos a Vossa Excelência que o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 24 de fevereiro de 2022, no valor de R$ 238.856, na conta vinculada ao contrato de repasse número 107.076.899, firmado com o município de Juiz, assinado em 13 de julho de 2020, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Regional Territorial Urbano, sob gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Elódia Maria Osmarim Borba, gerente da filial de Passo Fundo. Eduardo Francisco Roquembar, superintendente regional, superintendente do Norte Gaúcho da Caixa Federal. Hospital de Caridade de Juiz, ofício número 104/2022. Juiz, 23 de fevereiro de 2020. Seletivo senhor vereador Matheus Pompeu, presidente da Câmara Municipal. Ao cumprimentá-los cordialmente, a Associação Hospital de Caridade de Juiz, escrita sob o CNPJ tal, domiciliada na Avenida da Virgem Martins, número 152, centro de Juiz, serve-se do presente para notificar os repasses referentes aos termos de convênio. Termo de convênio 3.609/2021, que objetiva a conclusão da obra para a instalação de ressonância magnética conforme o processo 21/2000. Termo de convênio 3.855/2021, que objetiva a aquisição de equipamento cirúrgico conforme o processo 21/2000. Conforme cláusula sétima dos respectivos termos de convênio, viemos através desse solicitar ao Conselho Municipal de Saúde de Juiz e à Câmara Municipal para fins de acompanhamento, fiscalização e avaliação das ações pactuadas com a Secretaria Estadual da Saúde. Embora os recursos sejam exclusivos do programa Avançar na Saúde do Governo do Estado, a referida cláusula sugere que exista esse acompanhamento local como forma de manter a lisura e transparência na utilização do recurso público. Sem mais, por um momento, agradecemos a atenção dispensada e reiteramos os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Douglas Prestes Ugieri, presidente da Associação Hospital de Caridade de Juiz. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juiz. Ofício 01/2022, Juiz 7 de março de 2022. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juiz, Coronel Barros e Bozano, veio por meio desse solicitar um espaço na Tribuna Popular para fazer uma fala sobre a Carta Manifesto Grito de Alerta, Mês da Mulher, por meio da participação da Comissão de Mulheres do Sindicato. Observamos que a senhorita Miriam Raquel Comers, agricultora familiar, coordenadora municipal e regional de mulheres, fará uso da palavra nesse espaço de tribuna popular. Desde já agradecemos e subscrevemos-nos atenciosamente. Carlos Karlinski, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juiz, e Miriam Raquel Comers, coordenadora das mulheres da região sindical de Juiz. Unijuí, E o ilustríssimo senhor Matheus Pompeu de Matos, presidente da Câmara de Vereadores. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo, vimos solicitar que apresente na sessão da Câmara de Vereadores o processo de reinvenção da Unijuí, especialmente em relação à graduação mais, e convidar a todos os vereadores do município a serem nossos parceiros nesta nova fase. A Unijuí, na sua missão de produzir e compartilhar o conhecimento e acompanhando todos os movimentos da sociedade, está se renovando para transformar profissionais cada vez mais qualificados, conectados com o mercado de trabalho e capacitados para os desafios de hoje e de amanhã. Para isso, buscamos tendência e inovações para reestruturar e remodelar as ofertas de graduação presencial. Considerando mudanças no cenário educacional, temos como elementos para o ecossistema de aprendizagem e inovação como cultura, planejamento participativo, organização curricular, metodologias ativas e o perfil do estudante contemporâneo. Assim, a partir de 2021, a Unijuí tem um novo modelo de curso de graduação, com os currículos por competência e módulos, disciplinas de formação pessoal e profissional e projetos integradores, entre outras inovações. Os currículos de graduação estruturados por competências consistem em construir, a partir de uma matriz curricular, experiências de aprendizagem orientadas ao desenvolvimento de conhecimento, habilidades e atitudes para responder ao problema, a problemas próprios da vida profissional. Para isso, os currículos deixam de ser estruturados em disciplinas semestrais isoladas, balizadas na ideia tradicional de que é necessário aprender primeiro a teoria para depois aplicar o conhecimento na prática, passando a integrar a teoria e a prática no mesmo módulo por meio dos projetos integradores. Neste currículo, ganha destaque os projetos integradores, os quais mobilizam os conhecimentos estudados no semestre, em que o conhecimento é construído, integrado, e a teoria e a prática profissional no desenvolvimento de soluções para desafios reais, vindos de empresas, profissionais liberais, OAB, Poder Legislativo e demais entidades públicas e comunidade em geral. Do Poder Legislativo, curso de Direito recebeu desafios dos vereadores Matheus Pompeu, Beto Noronha, César Busnello, Jorge Amaral e do Coletivo das Gurias. Além desse, ainda há uma demanda do Legislativo de São Luís Gonzaga. Na aprendizagem por projetos, os estudantes se envolvem com tarefas e desafios para resolver um problema ou desenvolver um projeto que também tenha ligação com a sua vida fora da sala de aula. Nesse processo, eles lidam com questões interdisciplinares, tomam decisões e agem sozinhos e em equipe. Por meio de projetos, são trabalhados também suas habilidades de pensamento crítico, criativo e a percepção de que existem várias maneiras para a realização de uma tarefa. Aspectos esses tidos como competências necessárias para o século XXI. Além disso, o projeto integrador permitirá a participação de mentores, em que profissionais já atuantes no seu campo profissional serão nossos importantes aliados na formação dos futuros profissionais, auxiliando no desenvolvimento de ideias inovadoras, estimulando a troca de experiências e no compartilhamento do conhecimento adquirido. Neste contexto, sua participação é fundamental para o desenvolvimento dos projetos integradores, colaborando com as mentorias e ou apresentando desafios e demandas relacionadas a seu campo profissional e que precisem de solução, assim como nas mentorias, atuando de forma voluntária junto aos professores e estudantes dos projetos integradores com sua experiência, assessorando um ou mais grupos de estudantes implicados nos projetos do semestre. Para se cadastrar como mentor ou cadastrar os desafios, demandas, contamos com a plataforma soumaisunijuí.edu.br/soumais, onde você pode ter mais informações. Em anexo, segue também encarte sobre a reinvenção da Unijuí, o qual também pode ser acessado pelo link Reinvenção da Unijuí. Desde já agradecemos pela sua colaboração e colocamos nossos canais de comunicação para maiores informações. Caso tenha dificuldade para lançar o desafio na plataforma, se cadastrar como mentor, poderá solicitar auxílio pelo WhatsApp com Vanessa ou Josiane. E juiz 17 de fevereiro, Fabiana Facneto, vice-reitor da graduação. Marcelo dos Santos, coordenador do curso de Direito.
Muito obrigado, senhor secretário. Passando a ordem do dia, deferimos os seguintes votos de pesar e congratulatórios.
Vereador Marildo Kronbauer, bancada do PDT, signatário vereador, integrante da bancada do Partido Democrático Trabalhista, requer nos termos regimentais a consignação nos anais dos votos de pesar pelo falecimento da senhora Diva Miranda Cavallini. Autores, Matheus Pompeu e Maurício Micaelsen, bancada PDT e PP, voto de pesar. Os signatários vereadores requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da casa do voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Amália Amarante. Matheus Pompeu de Matos, bancada do PDT, o signatário vereador, requer nos termos regimentais a consignação dos anais na casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Joeci Terezinha Canabarro Samos Lá. Autores Paulo Braga. Autor Paulo Braga, bancada do PDT, o signatário vereador, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa do voto de pesar pelo falecimento da senhora Berta Marina Oinatsky Weimer. Autor, vereador Paulo Braga, bancada PDT, o signatário vereador, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa do voto pesar pelo falecimento do jovem Gustavo Henrique dos Santos da Silva. Autor, Paulo Roberto Braga, signatário vereador, integrado à bancada do PDT, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa do voto pesar pelo falecimento da senhora Marisa Inocêncio. Autor, Paulo Braga, bancada PDT, signatário vereador, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa do voto pesar do falecimento da senhora Bruna Vanessa Rosa da Silva. Autor, Paulo Braga, bancada PDT, o signatário vereador, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa do voto pesar pelo falecimento do senhor Jolar Ribeiro da Fonseca. Voto congratulatório, autor Paulo Braga, bancada PDT. O signatário vereador requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa do voto congratulatório à Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a AIPCAM, pelos 17 anos de serviços prestados à comunidade. Voto congratulatório, autor Ubirater Tal, bancada do PL. O signatário vereador requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa do voto congratulatório a Maria Helena Zago Ramos pela comemoração dos 25 anos à frente da direção da Escola Técnica e Juiz. Segue. Voto congratulatório. Vereador Biratã Hertal, signatário vereador, requer nos termos regimentais a consignação dos anais da casa. Voto congratulatório ao lar Henrique Libes pelos 61 anos de existência transcorrendo do dia 11 de fevereiro.
Seguindo, então, colocamos em discussão vetos, projetos de lei, projetos de decreto legislativo, projetos de resolução, requerimento e moções. Veto, ofício número 016/2022. O senhor secretário fará a leitura.
Tomar uma água.
Ofício 016/2022, 13 de janeiro de 2022. A sua excelência, senhor vereador Matheus Pompeu, presidente da Câmara, comunica e encaminha razões do veto ao projeto de lei da resolução número 8.504/2021. Associado aos nossos respeitosos cumprimentos, cumpre comunicar e encaminhar as razões do veto total ao projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo e Juiz, que dispõe sobre a divulgação da capacidade de atendimento, lista nominal das vagas atendidas, total de vagas disponíveis e a lista de espera das vagas para as escolas da rede pública municipal de Ijuí e da Outras Providências, conforme consta na resolução 8.504/2021. Instada a se manifestar, a assessoria jurídica do gabinete do prefeito opinou pela inconstitucionalidade da proposição por vício de iniciativa, conforme análise consubstanciada ao parecer jurídico número 11/2022, assessoria jurídica, gabinete do prefeito, de 12 de janeiro de 2022, com cópia anexo. Com base na afirmada análise do órgão jurídico, cujas razões nele indicadas adoto como fundamento dessa decisão, independentemente de transcrição, a fim de evitar tautologia, encaminho as razões do veto total ao projeto de lei objeto da resolução 8.504/2021, conforme disposto no artigo 26 da Lei Orgânica do Município. Outro sim, o Executivo analisará a viabilidade de oportunamente e, na medida do possível, serem adotadas as providências necessárias à implantação das louváveis sugestões acolhidas por este egrégio Poder Legislativo durante a tramitação da proposta original apresentada. Recito o exposto, fico à disposição para quaisquer outras informações porventura necessárias. Andrei Cossetim, prefeito.
Fazer leitura. baixa as comissões. Veto ofício número 018/2022. O senhor secretário fará a leitura.
Ofício 018/2022, 14 de janeiro de 2022, município de Juiz, Poder Executivo. Assunto comunica e encaminha razões do veto ao projeto de lei e resolução número 8.505 de 2021. Associado aos nossos respeitosos cumprimentos, cumpre comunicar e encaminhar as razões do veto total ao projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo Juiz, que institui Programa Farmácia Veterinária Solidária, que dispõe acerca de recebimento de doações, coleta, reaproveitamento, seleção, armazenamento, distribuição gratuita e descarte de produtos de uso veterinário no município de Juiz das Outras Providências, conforme consta da resolução número 8.505/2021. Instada a se manifestar a assessoria jurídica da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, opinou pela inconstitucionalidade da proposição por vício de iniciativa, conforme análise consubstanciada do parecer jurídico número 01/2022, assessoria jurídica da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, de 11 de janeiro de 2022, cópia em anexo. Com base na afirmada análise do órgão jurídico, cujas razões nele indicadas adotam como fundamento dessa decisão, independentemente da transcrição, a fim de evitar tautologia, encaminho as razões de veto total ao projeto de lei objeto da resolução 8.505/2021, conforme disposto no artigo 26 da Lei Orgânica do Município. Outro sim, o Executivo analisará a viabilidade de oportunamente, na medida do possível, serem adotadas as providências necessárias à implantação das louváveis sugestões acolhidas por este egrégio Poder Legislativo durante a tramitação da proposta original apresentada. Restrito ao exposto, fica à disposição para qualquer outra informação.
Baixas comissões. Projeto de lei, mensagem número 10/2022. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 010. Associado aos meus respeitosos cumprimentos, caminho anexo, mensagem 010, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022 no valor de R$ 65.000. Restrito ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima. Na oportunidade de... A propositura de abertura dos créditos especiais visa a inclusão de rubricas relativas à despesa orçamentária para viabilizar a execução de demandas com recursos oriundos do programa Farmácia Cuidar Mais do Estado do Rio Grande do Sul, que tem por objetivo a ampliação, qualificação e promoção de serviços farmacêuticos nas farmácias de medicamentos especiais. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei.
Baixas comissões. Projeto de lei, mensagem número 011/2022. O senhor secretário fará a leitura.
Autoriza a contratação por tempo determinado de profissionais para exercer atividades nos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal para atender necessidade temporária, excepcional, interesse público e da outras providências. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar profissionais conforme relacionados nos anexos único desta lei em caráter emergencial e por prazo determinado na forma prevista no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal e nos termos do inciso 9 do artigo 38 da Lei Orgânica e artigo 270 da Lei Municipal 3.871/2001. A comissão referida neste artigo será composta por três representantes. A contratação deverá recair sempre que possível em profissional aprovado em concurso público que se encontre na espera de vagas e, aceitando o contrato, não perderá o direito ao futuro aproveitamento em vaga para nomeação em cargo efetivo e nem sofrerá qualquer prejuízo na ordem classificatória. Será formada uma comissão para avaliar o cadastro de inscrito para seleção simplificada. Um servidor da Secretaria Municipal de Educação, dois servidores da Secretaria Municipal da Administração. O edital de abertura da inscrição deverá ser divulgado no site do município e a ser fixado na sede da Secretaria da Administração. As contratações previstas nessa lei vigorarão pelo prazo de 12 meses, de acordo com o artigo 272 da Lei 3.871, a contar da data de admissão dos contratos, podendo ser renovados por igual período, a serem rescindidos a qualquer tempo por deliberação do contratante. As contratações serão de natureza administrativa, ficando asseguradas os seguintes direitos dos contratados: regime de trabalho correspondente ao cargo efetivo, vencimento mensal igual ao valor do padrão básico do cargo efetivo, adicional por serviço extraordinário na forma preconizada na lei municipal, adicional noturno calculado na forma do artigo 110 da lei municipal, gratificação natalina, férias proporcionais, auxílio alimentação, gratificação pelo exercício de atividade, inscrição no regime geral da Previdência Social. Para a efetivação do contrato, o candidato deverá comprovar sua habilitação legal para o exercício da função. Na hipótese do candidato professor apresentar formação pessoal superior à mínima exigida para a posse, ser leão, aplicadas as disposições previstas no artigo 25 e seguintes da Lei Municipal 4.110. A carga horária semanal da função temporária deverá ser cumprida de acordo com as necessidades. A remuneração mensal em função temporária é equivalente ao valor dos vencimentos estabelecidos. Havendo necessidade de serviço profissional contratado, poderá ser removido para outra unidade escolar da rede municipal. Os contratados desempenharão as atribuições previstas para o cargo efetivo equivalente. Os critérios de classificação, além da escolaridade mínima exigidos para funções previstas no anexo único dessa lei, serão os mesmos observados na Lei 2.675, de 91. Ocorrendo a desistência ou a dispensa do contratado, o secretário municipal da administração, ao substituir a vaga, deverá observar rigorosamente a ordem de classificação do banco de concursados. Os contratados autorizados por esta lei deverão ser os contratos autorizados por esta lei deverão ser reincididos na medida que o profissional afastado por impedimento legal forem retornando às suas atividades. As despesas devido à aplicação desta lei estão previstas na Lei Orçamentária Anual de 2022, Secretaria Municipal de Educação, conforme segue. Aí tem as estimativas, né?
Baixas comissões. Projeto de lei mensagem 12/2022. Senhor secretário fará a leitura.
Ofício 028/2022, de juiz 7 de março de 22, associado aos respeitosos cumprimentos, caminho anexo, mensagem 012, referente ao projeto de lei que trata a seguinte matéria. Recepciona o valor do piso nacional do Ministério Público conferido pelo Ministério da Educação, concedendo a partir de 1º de janeiro de 2022 reajuste complementar de 21,64% aos vencimentos dos servidores investidos em cargos efetivos integrantes do quadro do Magistério Público Municipal, titulares de cargos efetivos de professor, empregos públicos de professor regidos pela consolidação das leis de trabalho, aos contratados temporariamente em função de professor, aos inativos e pensionistas e das outras providências.
Baixas comissões. Registramos a presença aqui do ex-presidente dessa casa, ex-vereador, empresário da nossa cidade, senhor Arno Schindler, bem como a suplente de vereador, nossa colega Rosane Simon, assim como o colega de partido, suplente de vereador, Aldair Cossetim, o bombeiro. Projeto de lei de autoria do Legislativo. Senhor secretário, fará a leitura.
Projeto de lei, autoria, vereadores Ubiratã Ertal e vereador Rodrigo Noronha. Autoriza o Poder Executivo a firmar parcerias com empresas privadas para concessão de colocação de placas indicativas de nomes de ruas nos logradouros públicos do município e da outra providência.
Baixas comissões. Projeto de lei de autoria do Legislativo. Senhor secretário, fará a leitura.
Projeto de lei, autoria, vereador César Busnello, PSB. Institui o programa de incentivo e desconto denominado IPTU Verde, no município de Juiz das Outras Providências.
Baixa as comissões. Projeto de decreto legislativo. Senhor secretário fará a leitura.
Projeto de decreto legislativo, autoria vereador Matheus Pompeu de Matos, PDT. Susta os efeitos do decreto número 7.692, de 2 de dezembro de 2021, que fixa o reajuste do valor do metro quadrado de construção e do metro quadrado de terreno para o exercício fiscal 2022.
Baixa as comissões. Projeto de resolução. O senhor secretário fará a leitura.
Projeto de resolução. Mesa diretora, autoriza a Câmara Municipal de Juiz realizar despesas que mencionem e dá outras providências.
Baixa as comissões. Requerimento número 06/2022. O senhor secretário fará a leitura.
Autor Alberto Oliveira Noronha, bancada do PT. O signatário vereador requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, devido e convite para a participação em sessão plenária ordinária, à Associação de Juízes de Proteção ao Ambiente Natural, AIPAM, e à Associação de Vítimas e Familiares das Vítimas da Covid-19, AVICO, com o objetivo de apresentar o projeto Bosque da Memória de Juiz, em homenagem às vítimas e familiares da Covid-19 e aos trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde.
Está em discussão o requerimento 06/2022, de autoria do vereador Adalberto Noronha, do PT. Como não há interessado em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Requerimento número 08/2022, também de autoria do vereador Adalberto Noronha, do PT. O senhor secretário fará a leitura.
O signatário vereador integrante da bancada do PT requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao senhor Milton Ribeiro, ministro da Educação, como também para a bancada gaúcha no Congresso Nacional, solicitando atenção especial do MEC para a demanda apresentada pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí e Fidene. Protocolo, número tal, no que se refere à ampliação do número de vagas para o curso de medicina na respectiva universidade. A Unijuí, como universidade comunitária, cumpre fundamental papel para o desenvolvimento regional do noroeste do estado do Rio Grande do Sul, sendo referência em formação de profissionais em diversas áreas. A Unijuí é referência para a comunidade regional no que se refere a formar profissionais para atuar na área da saúde pública. Nesse sentido, a demanda da comunidade de Juiz e região por mais vagas no curso de medicina vai de encontro ao fortalecimento do quadro de médicos e médicas de cunho comunitário que contribuem para a saúde pública do município de Juiz e região. Diante da demanda represada para o acesso ao vestibular de medicina na Unijuí, está apresentada a demanda de ampliação de mais de 30 vagas adicionais com o intuito de fortalecer a região na rede base de saúde pública e hospitais que atendem Juiz e região. Atualmente, a Unijuí dispõe de 50 vagas autorizadas, adicionadas 30 vagas, será possível efetuar porta de entrada para o curso de medicina na Unijuí em dois momentos, vestibular de verão e vestibular de inverno, atendendo 40 vagas por porta de entrada, somando 80 novos alunos no curso de medicina por ano. A quantidade de vagas que a Unijuí dispõe hoje não contempla duas portas de entrada ao curso de medicina, e sim apenas uma porta de entrada de 50 vagas. A ampliação de vagas no curso de medicina contribui para a saúde pública, a formação de jovens profissionais e coloca o nosso município e região em evidência e referência no atendimento em saúde para a população. Nesse sentido, também solicitamos que a bancada gaúcha no Congresso Nacional dialogue com o MEC, Coordenação Geral de Monitoramento da Educação Superior, Programa Mais Médicos, do Ministério da Educação, e sensibilizem para uma atenção especial à solicitação demandada de formação de médicos e médicas para o interior do Estado do Rio Grande do Sul.
Está em discussão o requerimento 08/2022, de autoria da vereadora Bruna Gubiani e coletivo. Desculpa, Adalberto Noronha, do PT. Com a palavra, vereadora Adalberto Noronha, do PT.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, colegas vereadores, lideranças, comunidade que nos acompanham, Referente a essa proposição desse ofício, primeiro quero já registrar aqui, se houver a concordância dos colegas e colegas, de que possa ser uma iniciativa, então, de todas as bancadas, porque o curso de medicina é algo que foi conquistado por várias mãos, uma luta árdua de muitos anos, e que tem um enorme significado para a nossa questão aqui da nossa região. Nem vou me ater às questões econômicas, do que significa também para o nosso município de Juí, mas principalmente no que tange a questão da saúde pública, de formação de profissionais, e o quanto nós temos dificuldades de termos profissionais médicos com essa visão de prestar serviço ao poder público, à sociedade como um todo. Semana passada, conversava com o secretário municipal de saúde, Márcio Strasburger, sobre várias questões da área da saúde, e uma delas é justamente porque nós temos cerca de 4 ou 5 unidades de saúde nossa dos bairros que não têm profissional médico. Outras tantas que não têm os profissionais médicos 40 horas, por dificuldades justamente. Não é que falte profissionais no mercado de trabalho, mas falta profissionais que queiram assumir, de fato, essa tarefa de serviço público. Então, a formação nessa área da medicina, ela é importante para que tenha mais profissionais também, que a gente possa ter efetivamente um serviço também cada vez mais qualificado de prestadores de serviços formados aqui pela nossa Unijuí. E dentro desse contexto que a Unijuí está pleiteando a autorização do MEC para o aumento de 80 vagas, porque a procura ela tem sido intensa, muito grande, então cabe a nós também o Poder Legislativo nos somarmos a essa iniciativa através das nossas relações políticas que nós temos com nossos parlamentares, para que, de fato, possam gestionar junto ao governo federal, junto ao MEC, para que libere e libere o mais breve possível, para, quem sabe, agora já, no período de vestibular de inverno, já possamos ter essas 30 vagas a mais aí liberada para organização melhor também da instituição. Então é isso, senhor presidente, para que seja um ofício aí de todas as bancadas. Quero aqui, também das lideranças que estou vendo aqui, registrar o João Ruquinho, que foi eleito recentemente presidente ali do bairro Boa Vista, que está aqui participando da sessão, servidor público também do Boa Vista. Obrigado.
Obrigado, vereador Beto. Com a palavra, vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Boa noite, senhor presidente, Matheus, secretário Bira, servidores da casa, demais colegas, vereadores, vereadoras. Que bom que terminou o tão longo recesso. Esperamos que no próximo ano esse recesso seja mais curto. Acompanhamos a bancada do PDT, vereador Beto Noronha, com certeza. Inclusive, o deputado Gerson Burma esteve em Brasília nos últimos dias, onde levou também essa demanda da nossa universidade, da Unijuí, pedindo, sim, esse aumento de números de vagas para o curso de medicina. Importante porque, quando dá aceitação por parte do MEC, vereadora Alexandra, que foi nossa secretária da Saúde também, graças a uma estrutura excelente criada ao longo do tempo, nas nossas unidades básicas de saúde, nos nossos ESFs, que o município de Juiz foi agraciado com o curso de medicina. Então, temos que dar continuidade. E a continuidade se dá dessa forma, cada vez mais aumentando o seu número de vagas para o curso de medicina, o que ali na frente, logo aqui na frente, nós já vamos começar a sentir a diferença. Ter médico formado em Juiz, vamos ter uma demanda maior de oferta para a própria Secretaria da Saúde do município. Então, com certeza, a bancada do PDT acompanha, sim, a indicação ou requerimento do vereador Adalberto Noronha.
Obrigado, vereador Josias. Algum vereador mais deseja se manifestar? Concordância de todos os vereadores que sejam por todas as bancadas?
De acordo.
Então, será encaminhado, Se assim aprovado por todas as bancadas, como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, pelo menos como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado, então, requerimento de envio por todas as bancadas. Requerimento número 03/2022, de autoria da vereadora Bruna Gubiani, coletivo. Senhor secretário, fará a leitura.
A signatária vereadora integrando a bancada do PCdoB solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja prestada homenagem em virtude do Dia do Artista Plástico, comemorado em 8 de maio, à artista plástica ijuiense senhora Graça Craide.
Está em discussão o requerimento 03/2022. Como não é interessado se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 01/2022. Autoria de José Ricardo Adame da Rosa, do MDB. Senhor secretário, fará a leitura.
Vereador integrante da bancada do MDB requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais e conforme a legislação em vigor, que seja considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões técnicas permanentes e na sessão plenária ordinária realizada no dia 5 de janeiro de 2022, a sua participação em reunião do Gabinete do Governador em exercício. Aqui está dia 5 e está dia 6. Dia 6, acho que. Realizados no dia 6 de janeiro, sua participação em reunião no gabinete do governador em exercício Gabriel Souza em Porto Alegre para tratar demandas do município conforme a declaração em anexo.
Está em discussão o requerimento número 01/2022. Com a palavra, vereador. Não? Não deixa se manifestar? Como não é interessado se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 03/2022, de autoria do vereador Josias Pinheiro. Senhor secretário fará a leitura.
Vereador integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, DAER, solicitando a resolução para as seguintes demandas. Demarcação da lombada elevada no distrito do Itaí. Demarcação e pintura da ponte sobre o rio Ijuí no distrito do Itaí. Melhorias na pavimentação asfáltica do acesso à Avenida Alfredo Esteiro, saída para o município de Catuípe. As demarcações citadas são de extrema importância em razão de que as vias se encontram sem visibilidade. Quanto ao entroncamento da Avenida Alfredo Stieglitz com a RS-342, precisamos dessa providência para proporcionar maior segurança aos condutores que necessitam trafegar nesse trajeto. Ainda solicitamos melhorias no acostamento, proporcionando acesso seguro aos condutores que trafegam na ERS-342. Seguem anexas as fotos para averiguação das demandas supracitadas.
Está em discussão o requerimento número 03/2022, com a palavra o vereador Josias Pinheiro. Só áudio.
Agora sim?
Agora sim.
Tá. Então, repetindo. Novamente, cumprimentar o nosso presidente, em especial nossa comunidade que nos assiste aqui presencialmente e também nas redes sociais. Nos manifestamos aqui novamente sobre esse trecho da nossa ERS ali, ao nosso distrito do Itaí, que realmente precisa de um olhar diferenciado por parte do DAER. Pouca coisa, mas é de extrema necessidade na busca da segurança do pessoal, das famílias que ali precisam desse trajeto diariamente. Precisamos de reparos,
de visualização melhor na ponte antes que aconteça algum problema maior. Assim como a lombada física, na entrada do distrito, também precisamos dessa melhoria, é coisa simples. E no entroncamento da Avenida Alfredo Stenglisch com a ERS, o nosso pedido ao Dyer, com certeza, mas também, daqui a pouco, o nosso município, aí, através da Secretaria de Obras, possa estar fazendo esse trabalho, que foi feito de boa qualidade na Rua Siqueira Couto, com a 285. Quem sabe aí a sugestão para que o Executivo também assuma esse trecho ali no entroncamento com a ERS, que seria de muita importância, trazendo uma segurança principalmente para as pessoas que ali precisam passar diariamente, e é um fluxo muito grande de carros, de veículos que ali precisam daquele trajeto. Então, o nosso pedido ao Dyer, que seja encaminhado, mas também em especial ao Executivo, que talvez possa olhar aquele trecho ali no mesmo sentido que foi feito o entroncamento da Siqueira Couto com a BR-285. Isso aí, presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Josias. Com a palavra, o vereador Marildo Kronbauer, do PDT.
Quero aqui novamente, nobre presidente, fazer auxílio e me engajar o teu requerimento ao Dyer. Olha, isso já foi discutido no ano passado. Até me fiz presente na tribuna relatando o que vem ocorrendo lá. Já começou errado e termina errado. Quando o município fez a Alfredo Stenglisch, havia uma proibição do Dyer de se chegar próximo à RS 342. Tá? O Ricardo Dami está concordando com isso. O município, por medo de ter uma multa, acabou deixando aquele pedacinho que dá uns 15, 20 metros da RS, e hoje está esburacado de uma maneira tal que para você passar durante o dia é muito complicado, que dirá à noite. O que, que falta fazer ali, Josias, também? Do lado direito, quem sai da Stenglisch para a RS, um refúgio. O que, que é um refúgio? É um acostamento prolongado onde os carros podem entrar e acessar na RS. De lá para cá, a mesma coisa. Foi feita uma manutençãozinha lá, tipo tirar polenta para cachorro. Desculpe, plenário, o meu palavreado. Assim foi feito. Hoje, de lá para cá, para você entrar, eu passo diariamente, não, duas vezes por semana, eu uso aquele trajeto daqui para lá e de lá para cá. É complicadíssimo porque tem uma demanda de carros na RS, Cleiton. Muito grande, aumentou muito o trecho de muitos veículos nessa RS. O que, que a gente solicita? Então, Josias, como tu falou, o município deveria, então, tomar essa atitude e copiar o exemplo de lá de cima da Siqueira Couto, onde tem um obstáculo antes de chegar na BR. Eu acho que sanaria o problema e o Dyer não ia incomodar, porque só serve para incomodar, pelo que a gente nota, e só serve para incomodar. Limpar as veias de RS não limpam, as placas que caem tem várias atiradas ao Léo e na RS, que faz pouco tempo que foi feita a manutenção, e também tem vários locais que já está dando desnível, está trincando o asfalto que foi feito, acho que não me falha a memória, faz 2 ou 3 anos. O nosso colega Jorge Amaral já tinha solicitado essa adequação também ao Dyer. Então, eu acho que o Executivo vai ter que assumir. Vai ter que assumir porque se depender do Dyer, as galinhas vão criar dentro, presidente. Obrigado.
Obrigado pela contribuição, vereador Marildo Kronbauer. Com a palavra, vereador Birertal, do PL.
Boa noite, senhor presidente, integrantes aqui dos servidores da Casa, do Legislativo, vereadoras, vereadores, comunidade aqui presente, lideranças, comunidade que nos assiste. Na verdade, como o vereador que me antecedeu falou, o que começou errado termina errado. um projeto mal executado pela administração passada, onde nós temos mais de 3 quilômetros de asfaltamento de uma via sem 1 metro de acostamento, sem o desenho de uma ciclovia com segurança, um projeto em que a administração passada deveria ter pensado no futuro e mesmo que, se não tivesse recursos financeiros suficientes para executar o calçamento, um passeio público ou uma ciclovia, ao menos a estrutura para que, se no futuro, os próximos governantes pudessem executar. Infelizmente, naquela época, eu chamava a atenção do secretário que estava em exercício e ele disse, bom, nós fizemos desse jeito. Então, realmente, o que começa errado, termina errado. E essa administração, assim como teve a responsabilidade de procurar o DENIT e fazer a continuidade da Siqueira Couto, tenho certeza que também irá propor uma parceria com o Dyer e executar esse serviço que foi mal feito pela administração passada. Mas, imaginem vocês, comunidade juiense, o custo que nós teremos agora para fazer uma ciclovia ou um passeio numa via de 3 quilômetros, sendo que para executar essa obra, todas as máquinas e pessoal já foram feitas uma vez e nós teremos que levar novamente maquinário e pessoal para fazer um serviço decente com uma implantação de uma ciclovia, que é um dos lugares hoje mais frequentados por ciclistas de Ijuí. Nós tivemos atividade no fim de semana, onde aquela via foi utilizada. E nós temos, sim, que preservar a segurança. E eu vejo aqui o Rogério Costa, que é nosso colega, um trânsito seguro é um direito de todos e um dever do poder público, não é, Costa? Então, nós temos que ter essa responsabilidade na hora de nós projetarmos as obras, porque senão depois fica isso. Aí quem é o responsável por perdas de vida? Nós não queremos isso. Com certeza, nós iremos também apoiar esse requerimento de envio de ofício ao Dyer para que possa fazer a sua parte também aqui. Mas foi uma questão feita no passado, mal elaborado e, infelizmente, executado de uma forma que não traz segurança a nenhum usuário da via.
Obrigado, vereador Birertal. Algum vereador mais deseja se manifestar? Coloco, então, em votação o requerimento 03/2022 de autoria do vereador Josias Pinheiro. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 01/2022, de autoria do vereador Birertal. Senhor secretário, para a leitura.
Vereador integrando a bancada PL, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja homenageada a União das Etnias de Ijuí, em virtude da aprovação pelo Senado Federal, no dia 15 de dezembro de 2021, do projeto que confere o título de Capital Nacional das Etnias a Ijuí, considerando que o projeto de Capital Nacional das Etnias contou com a efetiva participação e envolvimento da diretoria e equipe da UET.
Está em discussão o requerimento 01/2022. Como não há interessado em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 02/2022, de autoria do vereador Birertal. Senhor secretário, fará a leitura.
Vereador integrando a bancada do PL, requer a vossa excelência nos termos regimentais, envio de ofício à gerência da Unidade Municipal da Companhia Rio Grande do Saneamento, Corsã, para que remeta a esta Casa Legislativa o mapa atualizado do andamento das obras da rede de esgotamento sanitário com calendário de execução de reposição da pavimentação.
Está em discussão o requerimento 02/2022. Como não há interessado se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 03/2022, de autoria do vereador Birertal. Senhor secretário, fará a leitura.
O vereador integrante da bancada do PL requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado ofício ao diretor-presidente da Companhia Rio Grandense Saneamento, Corsan, senhor Roberto Correia Barbucci, solicitando que seja efetivada a rede de água e esgoto da rua Guilherme Tim, região onde estão sendo implantados novos loteamentos imobiliários. Solicitação requerida de acordo com o Plano Municipal de Mobilidade de Juiz, Lei 5.481, de agosto de 2011, pois a referida via não encontra-se totalmente pavimentada, facilitando a execução dos serviços.
Está em discussão o requerimento 03/2022. Como não há interessados a se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Moção número 02/2022, autores José Ricardo Adame da Rosa e signatários.
Os signatários vereadores requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa do envio à Presidência da República e ao Ministério da Agricultura de moção de apoio ao 10º grito de alerta da FETAG, conforme as reivindicações dos agricultores. O 10º grito de alerta visa chamar a atenção...
Só um minuto, senhor secretário, questão de ordem, por gentileza. Isso, houve um erro de digitação aqui, peço escusas, essa moção é de autoria minha, vereador presidente da casa, Matheus Pompeu de Mato, refere-se ao 10º grito de alerta. Agora sim, senhor secretário, para a leitura.
Autor, o vereador Matheus Pompeu de Matos, apoio. O signatário vereador requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa do envio à Presidência da República e Ministério da Agricultura de moção de apoio ao 10º grito de alerta da FETAG, conforme as reivindicações dos agricultores. O 10º grito de alerta visa chamar a atenção da sociedade em geral para a realidade vivida pela agricultura e pela pecuária familiar no Rio Grande do Sul, que vem enfrentando sérias dificuldades para produzir alimentos e obter recursos para sua própria subsistência. Nos últimos anos, principalmente durante a pandemia, os agricultores e agricultoras e pecuaristas familiares sentiram na pele os efeitos do aumento do custo de produção de toda a cadeia produtiva, devido à forte alta de insumos como ração e os defensivos agrícolas, elevação do preço da energia elétrica, que muitas vezes não chega nas propriedades com qualidade e em quantidade que supra a necessidade. Desvalorização do salário mínimo e das aposentadorias, congelamento dos recursos investidos na saúde e na falta de infraestrutura de internet, sinal de telefonia e de estradas em boas condições. Todos os fatores citados tornam a já complicada atividade de produzir alimentos ainda mais difícil. Mesmo assim, as mais de 700 mil pessoas ocupadas na agricultura e na pecuária familiar do Estado, segundo o Censo Agropecuário de 2017, seguem produzindo com dedicação e excelência. Mas, para que a produção tenha continuidade, é necessário que a agricultura e a pecuária familiar sejam valorizadas, o que pode ser feito pelos governos através de políticas públicas que estimulem a atividade produtiva, tais como redução de impostos ao preço de combustível utilizados para a produção de alimentos, retomada do Programa Nacional de Habitação Rural, ampliação do sistema de telefonia e de internet no meio rural, melhoria das estradas, mais recursos destinados a programas como PAA e PNAE, crédito diferenciado para a juventude rural, combate e punição à violência contra a mulher, valorização do salário mínimo e o retorno do subsídio para a energia elétrica no meio rural. A edição de 2022 do Grito de Alerta também apresenta a preocupação do movimento sindical em relação ao projeto de lei 2.963/2019, que facilita a compra, o repasse e o arrendamento de terras por estrangeiros, com a correção da tabela do imposto de renda para os agricultores e pecuaristas familiares. E a discussão da PEC 188 do Pacto Federativo, que trata no artigo 115 sobre a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e sobre o artigo 5º da Lei Complementar 141 de 2012, que acaba com o recurso mínimo a ser aplicado pela União na saúde e na educação. As lutas são grandes e o 10º grito de alerta, que é uma realização da macro-região Missões Fronteira Noroeste, regionais sindicais de Juiz, Missões 1, Missões 2, Santa Rosa e Três Passos, macro-regional central, FETAG-RS e FETAR-RS, dará voz para a agricultura e pecuária familiar exijam seus direitos. Reivindicações: política de preço dos combustíveis, diminuição do custo de produção, mais recursos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, política de incentivo à juventude rural,
crédito diferenciado para a juventude rural, programa de incentivo à juventude rural, valorização da educação no campo, retorno do subsídio para a energia elétrica no meio rural, valorização do salário mínimo, luta pelo fim da violência contra a mulher. Pauta entregue ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com medidas emergenciais, medidas estruturantes e regulamentação da Lei 14.275/2021.
Está em discussão a moção número 02/2022. Com a palavra, o vereador Ricardo Adame, do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade, Deus prestigia nessa noite, ao novo presidente do Bairro Boa Vista, João Pedro Riquinho, seja bem-vindo. Em seu nome, eu saúdo todas as demais lideranças que aqui se encontram. Pedi ao presidente aqui, que é um dos, que foi o primeiro a subscrever na secretaria o pedido da terra, de que essa moção fosse toda bancada em havendo concordância de todas as bancadas aqui nessa casa, no que tange esse essa moção de apoio ao décimo grito de alerta aí da FETAGRO, que se chama o grito da terra. Já a anuência do presidente, então, coloco aí para as bancadas, se há um acordo, fizemos essa moção em conjunto com todas as bancadas, já que todos os colegas gentilmente subscreveram todos a essa moção. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador José Ricardo Adame. Reforçamos, então, o convite para ser uma moção, dada a abrangência da temática de todas as bancadas. Havendo concordância, assim a faremos. Com a palavra, o vereador Beto Noronha, do PT.
Senhor presidente, essa iniciativa é de suma importância. Vereador Ricardo, vereador Matheus, porque a situação que a agricultura vem passando no último período, ela trará muitas consequências. As consequências estão por vir. E a seca, a estiagem que nos afeta, ela exige um posicionamento, sem dúvida alguma, de toda a sociedade, das lideranças políticas, e o ato que nós tivemos aqui em Juí foi um ato significativo, realizado no dia 16, agora de fevereiro, que tradicionalmente é realizado no mês de março e foi antecipado para o dia 16, já em função da situação que nós vivemos, a situação da seca. E essa iniciativa ela é importante porque nós precisamos, e sei que muitas lideranças nossas a nível federal e estadual estão trabalhando e cobrando do governo federal, porque fazem quase 60 dias que a ministra esteve aqui em Santo Ângelo e até agora nada. Nenhum anúncio. Já se esperava, quando ela veio em Santo Ângelo, que já tivesse anúncios efetivos. Mas o pior é que não teve, passado quase 60 dias, nada por enquanto. Então, na verdade, há um total descompromisso por parte do governo federal com a agricultura e com a economia desse país. Porque todos nós sabemos que se a agricultura vai mal, a consequência vem direta aqui para a nossa cidade, para a área urbana. Então, é necessário, sim, que para além dessa moção, consigamos todos nós fazer uma pressão para que realmente possa ter anúncios e liberações efetivas por parte do governo federal para ao menos amenizar um pouco a situação vivenciada pela agricultura, principalmente nós aqui no Rio Grande do Sul, devido a essa estiagem seca. Já vinha com muitos problemas, né? Porque políticas públicas, recursos para a agricultura, esse governo já cortou desde o início. Agora, então, quando precisa de socorro ao agricultor, nem isso é capaz esse governo de prestar um pequeno auxílio para socorrer os nossos agricultores. É isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Beto Noronha. Permanece em discussão a moção. Com a palavra, o vereador Paulo Braga, do PDT.
Boa noite, comunidade, demais presidente, demais membros que estão na mesa, vereadores. Com certeza essa é uma luta nossa. Graças a Deus hoje está chovendo, né? Porque nossos agricultores estavam pedindo mais chuva. Meus sogros são agricultores, pequenos agricultores, e sofreram com essa seca na pele. Infelizmente teve que ter sacrifícios de vacas leiteiras, porque não tinha mais alimento para elas. E não só a grandiosidade desse ato que foi feito do décimo grito, mas também lamentar aqui que o ato era para ser na Praça da República e infelizmente teve que ser transferido às pressas lá para a Rua do Banco do Brasil, ao lado, devido ao odor, o cheiro forte de tantas fezes de pomba que se tem na praça, e não se tem como mais fazer nenhum ato legítimo de luta na nossa Praça da República. Esperamos urgentemente mudanças e que se tenha uma solução, e essa solução tem que ser dada pela pasta, que é organizada da Secretaria de Obras.
Obrigado. Obrigado, vereador Paulo Braga. Permanece em discussão a moção. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos a moção número 02/2022 por todas as bancadas. Despachamos favoravelmente todos os pedidos de informação ante projetos de lei e indicações constantes na pauta. Passando ao espaço destinado ao pequeno e grande expediente, está com a palavra o vereador Cleuton Rolim, do PDT.
Boa noite, senhor presidente Matheus Pompeu, ao público que nos assiste, o meu assessor Ricardo, Daniel, Costa, Bombeiro, Arno Schindler, colegas vereadores e vereadoras, o internautas, ao pessoal da mídia que realiza a transmissão da sessão, é um prazer imenso retornar a essa casa depois do recesso. A primeira fala minha hoje em relação aos meus colegas do DEMEI. A importância, Beto, do setor público. Hoje choveu, teve ventos fortes e lá estava o pessoal do DEMEI. Inclusive, me atrasei um pouco porque estava trabalhando. A importância de valorizar o que é nosso. Que bom que Juiz tem o DEMEI para poder restabelecer a energia. E eles vão virar à noite hoje. O pessoal chega em casa, não tem energia. Uns quantos me mandam mensagem através do WhatsApp: Cleuton, não tenho energia. Não tem hora para ser restabelecido. Então, olha a importância, vamos valorizar. Eu fiquei feliz hoje do projeto de lei da mensagem 12 de 2022, do reajuste complementar de 21,64, que baixou as comissões. A importância da educação, a importância de valorizar. É através da educação que o ser humano evolui. E o ser humano que não busca o seu desenvolvimento, ele é um animal que um dia após o outro é o mesmo dia. Não muda nada. E a evolução do ser humano é muito importante para o desenvolvimento da sociedade. Eu quero falar que é independente de siglas. O Brasil precisa de bons políticos que pensem coletivamente, na sociedade, independente de sigla partidária. O governo passado, sim, cometeu grandes erros, Bertal, mas esse governo também está cometendo grandes erros. Aqui, profissionais da área do meio ambiente, estiveram aqui nessa casa, quando for se pensar numa obra, num asfalto, pense na questão fluvial, na captação da água das chuvas. Eu vou citar um exemplo bem claro, Birertal, a rua Manaus. não foi feito. Para te ver com o teu governo também, com o Juiz Pode Mais, planejamento, pessoas resolutivas, não viram. Sendo que profissionais daqui do município vieram aqui nessa casa e explicaram, pessoal, vamos pensar na questão fluvial. Numa cidade boa de se viver. Olha só a chuva de hoje. Rua Manaus, desce. Na rótula da Aristeu Pereira, de Nápoles. Olha quanta água. Na Max Frank, não foi pensar na questão fluvial. Então, esse governo está cometendo erros. Eu vou citar um erro bem clássico, que eu pedi para resolver. Fui no centro de triagem, fazer o teste do Covid. Sentei, me deparei, olhei aonde eu tenho conhecimento. E tenho conhecimento. Olhei a instalação do centro de triagem do Covid. Um fio paralelo, direto na estrutura metálica, adame. Entronca, que nem para extensão não se usa mais. Aí você analisa pessoas técnicas, pessoas resolutivas, aqui volta de novo. Todo governo comete erro. Tive a oportunidade, tive que insistir para falar com o Márcio. Fui lá assim, ó, tomem uma posição. Porque, Ricardo, se dá uma fuga de energia, tudo fica eletricutado. Olha o perigo. Depois vai para a mídia. Se alguém da mídia estiver me escutando, vão lá no centro triagem tirar foto. Falei e não tomaram posição. Cadê a questão técnica? De novo, Birertal, se comete erros, está se cometendo erro nesse governo. Não é só o governo passado. Maior perigo, pessoas, mães amamentando as crianças naquele perigo lá do centro de Covid. Iminente de tomar um choque elétrico. Aí uma pessoa vai socorrer a outra. Tem 220, vai para 440. E assim sucessivamente. Olha só, cometendo erros. Claro que Juiz Pode Mais, Pode Mais. Tudo grande também, vou emendar.
Acoplado ao espaço de grande expediente.
Através da educação, através da valorização e do conhecimento, temos que valorizar o passado. A usina velha, ponto turístico, está abandonado. Não tem iluminação. É um ponto turístico. Enquanto estiver gerando energia, enquanto tiver imposto do Departamento Municipal de Energia Elétrica, tem que ter um cuidado. E eu vou dizer aqui que a sociedade, ela não precisa mais de grandes eventos, de grandes obras. Eu vou citar outro exemplo aqui. Rua Bento Gonçalves, com a Cristóvão Colombo. Um poste, de novo aqui, vou falar da importância de ter uma boa prestação de serviço. Mais de 6 meses sem energia naquele poste. Um buraco imenso, imenso, e não tem energia de noite. Alguns motoqueiros já caíram lá dentro. Se hoje, com essa chuva torrencial, uma criança passar por lá e cair, vão pegar lá na estação de tratamento da Corsã. Olha só o perigo. E aí, tem toda uma discussão. Claro que tem que pagar tributo, pessoal. Tem que pagar. Quando é por parte de qualquer poder, poder executivo, seja municipal, estadual ou federal, vem o tributo pagar, lá tem que pagar. Se não pagar na data, tem juro, tem multa. Mas quando a prestação de serviço não é prestada para o contribuinte, esse contribuinte é lesado. E aí tem que ficar esperando, esperando, esperando a boa vontade. Se vive num sistema capitalista, que é só para quê? Arrecadar, 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 arrecadar. Então eu quero falar, cadê o Birertal? Que esse governo está cometendo grandes erros. Mas eu não vou apontar. Todos os governos cometem erros. Vou citar aqui a rua Laureano de Medeiros, 81, com a Bruno Henrique Berg. O IPTU, discussão há já algum tempo, eu fiquei escutando os debates de rádio, as polêmicas, não vou fazer palanque político. Mas tem que ter uma prestação de serviço qualificada. Porque o ano começa hoje. Instituição de Imposto de Renda, voltou a sessão. E agora a gente tem que andar, Beto. Chega! Agora esse governo aqui tem que ser resolutivo. Tem que resolver as questões. Porque está na hora de começar a agir. Ou pensaram que é fácil estar à frente do município? Departamento Municipal de Energia Elétrica. Também várias reclamações aí. Por causa de média. Concurso público. Pipa. Chamaram um que não resolveram o problema do Departamento Municipal de Energia Elétrica. Aí fazem média. De novo veio quem? O contribuinte pagando de novo. Porque num mês veio 80, no outro mês veio 300. E está aí o pessoal pagando novamente. Quem que paga? O contribuinte. Recessão econômica, inflação alta, o salário mínimo não dá para nada mais. Tudo sobe. Quem paga a conta? O contribuinte. Amarraram uma corrente na cintura do contribuinte. O contribuinte não consegue dar um passo para frente, só vai para trás. Porque está pesando essa corrente. Só mudou o nome. A escravatura está legalizada em relação ao trabalhador. E aí vem a importância da educação. A importância, Jorge, de investir na educação. A importância do jargão governar para todos. Eu quero citar um exemplo. Na rua Vida São Luís, desde o ano passado, entre a Adolfo Eze e a 24 de fevereiro, vai começar a chuva de novo, Ricardo Adani. Um ano, aquelas pessoas, foi dada uma melhorada. Na Arthur Borges, do bairro Lúcio Folhato, um ano também, entra água nas residências das pessoas. Um ano, aí que entra a questão, governar para todos, independente, porque o Poder Executivo foi eleito para governar em Juiz. E várias outras ruas que poderia citar aqui, que vai começar o tempo de chuva. E as pessoas, não dá tempo, não, vão apagar incêndio. O que falta? Dá uma volta na cidade de Juiz e começar a visitar os locais. Porque eu conheço Juiz, que nem eu falei a vez passada aqui. Conheço muito bem Juiz e ando por Juiz. Na Alberi Gamarra, também. Eu espero que no final desse mandato, essas três ruas que eu citei aqui, as pessoas sejam contempladas com calçamento, Adana. Porque chega um ano PPA passado. Esse governo também está cometendo erros. São essas questões. Então, vocês, março, vocês têm 7 ou 8 meses desse ano, antes de chegar ao final do ano, e muitos, não, estamos realizando obra porque é final de ano. Agora, Dani, não tem mais. É trabalho. E cabe o papel do vereador presidente do bairro Boa Vista. Você deve conhecer a rua, o buraco que eu citei lá da rua Cristóvão Colombo, que é um perigo. A iluminação pública já devia ser resolvida esse problema. Mas vamos esperar o decorrer do ano e espero que depois do recesso, que seja menor, que eu não volte nessa tribuna e diga novamente, falar de iluminação pública. Porque a vida anda e a gestão passada deixou a desejar. E hoje eu tenho uma maçã do bar, que nem você nos meios de comunicação, volta a sessão hoje e os velhos problemas continuam, Luciano. A mesma discussão. Não se resolveu. E esses vereadores aqui estão para quê, Riquinho? Para representar o pessoal dos bairros. Para trazer a demanda do pessoal dos bairros. Porque vão procurar muito você, Riquinho. Calçamento, iluminação pública, e aí por diante. São essas relações. Esse é o papel do vereador. Vim aqui e trazer as demandas. Porque é prerrogativa, Pipa, não dos vereadores, mas sim do Poder Executivo. Quem foi o fator de mudança nas eleições? Foi o povo. E quem que é o fator de mudança agora, Adame? É o Poder Executivo. Cabe ao Poder Executivo realizar as mudanças que Juiz tanto precisa. Pensar em mobilidade urbana, pensar no futuro para não dar problema de enchente em Juiz. Pensar na questão ecológica, investir em educação. São esses fatores. E uma cidade é feita de grandes homens. À frente do Poder Executivo tem que ter grandes homens. Do Legislativo, também grandes homens. E esse é o nosso papel. Muito obrigado a todos que prestaram atenção, os que não prestaram atenção, que na próxima prestem atenção. Obrigado.
Obrigado, vereador Cleuto Rolim, do PDT. Com a palavra, no pequeno expediente, vereador Adalberto Noronha, do PT.
Senhor presidente, colega vereador Cleito, popular Beice, meu amigo de infância, fez uma abordagem aqui resumida um pouco da nossa situação do município de Juiz. Quero concordar que nós retomamos os trabalhos e velhos problemas continuam pautando as questões do nosso município. Olha, vereador Busnello, Adame, os demais, Jorge Amaral, que já estavam Alexandre no mandato anterior, iluminação pública, olha, no mínimo que eu lembro desde 2018. Estamos em 2022 e continua na pauta, continua todo mundo pagando mensalmente e reclamações inúmeras diárias. O Pipo está dizendo aqui que quando ele foi vereador antigamente também já tinha muita reclamação. Nesse período agora de chuva, com certeza muitos vereadores aqui devem ter recebido muitas fotos, vídeos, imagens sobre as questões de inundações. E infelizmente a gente vê sim falta de planejamento em algumas ações, inclusive da atual gestão. E sei que o prefeito Cossetim, quando era vereador, pautava muito essa questão e cobrava a falta de planejamento. E está ocorrendo, sem dúvida alguma, em algumas questões, aqui projetos, também está faltando planejamento. Tema do IPTU. Olha, é muito difícil, porque as demandas elas crescem, os impostos eles crescem, a arrecadação aumenta, mas o retorno para a comunidade ela não é adequado. Ela não condiz, não é satisfatório. 2020, mandato passado, nós tínhamos em vigor ainda o decreto federal em relação à questão de calamidade pública. Apresentei aqui uma proposta para que o então governo anterior, ex-prefeito Valdirec, não incidisse a atualização do IPTU, porque havia justificativa legal em relação à questão do decreto que nós tínhamos a nível federal, que permitia a não incidência da atualização do IPTU. Infelizmente, não foi ouvido. O ano passado, em 2021, no início do ano, apresentei um anteprojeto para que a atualização do IPTU, porque daí já passava a ser obrigatório, porque já não tinha mais o decreto federal, que expirou no dia 31 de dezembro de 2000, para que fosse aplicado o IPCA, que era o menor índice. Infelizmente, também não foi ouvido. 2021, apresentamos nessa casa aqui, junto com outros vereadores, um projeto de lei para tratar em relação ao recesso parlamentar para reduzir e também para dar a competência para o Poder Legislativo legislar sobre tributos. Alteração na Lei Orgânica Municipal exige duas votações. A primeira votação, tivemos todos os votos favoráveis. Na segunda votação, o projeto foi rejeitado por 8 vereadores. Nós poderíamos estar discutindo e legislando e definindo questões de tributos aqui no município, mas teve 8 vereadores aqui que não aceitaram e não concordaram. Não estou aqui entrando aí no mérito das suas justificativas, mas estou relatando aqui e recuperando fatos que eles são importantes para o momento e o debate que está acontecendo hoje na sociedade. E a incidência do imposto sobre cada um de nós. A energia, o custo que chegamos no que se refere à energia. Olha, os aumentos realmente são abusivos. O custo de vida da população está insuportável. A cada dia aumenta pedido de cestas básicas na prefeitura, a cada dia aumenta pedido de socorro por famílias. Agora, no reinício das aulas, quantas e quantas famílias pedindo ajuda para comprar material escolar para seus filhos? Olha, está difícil. Na saúde, enfim, são eles, situações e problemas que nós temos. Por favor, acoplar o espaço de liderança.
Acoplado, senhor vereador.
Associação de catadores, com essa chuva lá, a RL6, lá no Distrito Industrial, alagou novamente. Desde 2018, estamos pautando esse debate, tivemos inúmeras reuniões, o recurso está disponível e até agora não foi executado. Então, quer dizer de que essa incompetência ela vem da gestão anterior, em alguns casos, e da atual gestão também. Em não olhar para a vida das pessoas. Lá na RL6, tomara a Deus que nunca aconteça, mas será que vão esperar acontecer um incidente? As pessoas lá, os trabalhadores trabalhando sob água, ligações elétricas trifásicas, sujeita a levar um choque e alguém perder a vida? Será que é isso que vão esperar acontecer? Mas que falta de organização, de planejamento, de resultado. Falei aqui, ainda quando o André e o Barrichello eram vereadores, bom resultado eleitoral, que na minha avaliação, o resultado da eleição e principalmente a sua diferença significativa é porque a população queria resultados. E disse aqui que esperava muito da gestão, da atual gestão. E que se não tivesse resultados, na próxima eleição a população muda de novo. E quero afirmar aqui sem dúvida alguma. Se fosse hoje a eleição, claro que tem mais 2 anos e pouco ainda de gestão, mas se fosse hoje, seria reprovada. Não tenho dúvida sobre isso. Para quem anda, para quem conversa com a população, sabe aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou afirmando aqui. Então, nós temos muitas dificuldades. A gestão, ela precisa ser mais célere, precisa dar respostas. Nós, aqui no Legislativo, criamos todas as condições adequadas e necessárias para que esse governo possa fazer um bom governo. Aprovamos aqui 35 milhões. Essa administração, como nenhuma outra gestão até hoje, que eu tenha conhecimento, recebeu um município com quase 9 milhões de recursos livres, próprios, em caixa, para aplicar onde quisesse. Quase 40 milhões de recursos vinculados. Então, não é por falta de recurso. Tem que dar resultado, minha gente. O povo está sofrendo. A cada chuva, o povo sofre. Quero dar aqui um outro exemplo que conversei esses dias atrás, e no ano passado já levantei esse assunto, e conversei agora de novo esses dias atrás com o secretário de Desenvolvimento Social, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica à pessoa, não, estou falando no sentido do poder público e dar respostas. E esperei passar o ano 2021 e agora retornei ao tema. Olhem bem, sobre a distribuição de cestas básicas e atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós temos 2 CRAS, um situado lá no bairro industrial, junto ao popular conhecido Centro Social Urbano, e outro CRAS ali no bairro Glória.
Vocês imaginem uma pessoa idosa, uma mãe de família, sair lá do bairro Tomé de Souza e ter que vir até o Centro Social Urbano do Bairro Industrial, muitas vezes sem ter condições de pagar um ônibus, a passagem do ônibus para buscar uma cesta básica. Uma pessoa sair aqui do bairro São Paulo, lá do bairro Amastron, ter que ir lá no bairro Glória, de madrugada, enfrentar a fila. São 30 fichas por dia. As pessoas às vezes nem vão. Já falei isso para o secretário, nós temos estrutura, sede de bairros, igrejas. Gente, é ter um pouco mais de sensibilidade, sei do esforço, e não estou aqui, quero registrar, criticando individualmente ninguém, estou falando sobre a questão da gestão do poder público. Mas será que nós não podemos ter uma organização de utilizar esses espaços que nós temos, seja de igreja, sede de bairros, escolas e outros, e fazer um cronograma, um planejamento por agendamento de saber de que dia tal é o fulano, é o ciclano, aquele número de fichas. As pessoas estão indo de madrugada para tentar conseguir uma cesta básica. É desumano fazer uma pessoa sair aqui do bairro Amastron e lá no bairro Glória. É desumano uma pessoa sair lá do bairro Tomé de Souza e lá no Centro Social Urbano. Então, quando a gente faz cobranças, é porque elas são necessárias. Porque nós somos eleitos para representar o povo, para representar a comunidade. E se nós não o fizermos, nós não estamos aqui cumprindo com o nosso papel. Nós precisamos é melhorar as condições de vida do povo. E daí, quando o poder público, e até quero registrar aqui, e pelas informações até hoje que eu tenho, não é que esteja faltando cesta básica, não. Está faltando organização, planejamento, mais humanização. Precisamos respeitar e valorizar mais as pessoas. Poderia aqui falar da causa animal, enfim, de tantas outras situações que até agora não tem respostas. Mas, enfim, precisamos melhorar, esperamos que realmente essa gestão comece a dar respostas, dar resultados. Porque o primeiro ano foi só discurso, só justificativas, e estamos já no mês de março do segundo ano da atual gestão. É isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Beto Noronha. No espaço do Pequeno Expediente, com a palavra o vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Senhor presidente, volto à tribuna, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que aqui nos assiste presencialmente de suas residências. Abraço ao nosso suplente de vereador, Aldair Cossetim, nosso tesoureiro também do PDT de Juí e as demais lideranças que aqui se encontram. IPTU, eis a questão. Então, o PDT, no último sábado, entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade ao decreto apresentado pelo Executivo no último dia 2 de dezembro. Entendemos ser necessário, sim, entrar com uma ADI, uma ADIM, porque precisamos de rapidez no esclarecimento este que esta casa, pelo presidente da casa, vereador Matheus, solicitou ao Executivo um memorial de cálculo para entender como se chegou aos índices que foram apresentados no decreto. Não chegou até agora, não chegou. Então, precisa-se tomar outras medidas para que possamos esclarecer junto à comunidade, porque até o dia 15 de março, pagamento com desconto na parcela única. Precisamos de rapidez, urgência. E este motivo, o PDT entrou, sim, com esse pedido de esclarecimento junto ao TJ. Se é 15,35 no predial, ou é menor o valor, o percentual, como nós apuramos. Bom, o INCC tem várias formas de interpretação. Tem vários INCC dentro do próprio cálculo. Por isso, precisamos do esclarecimento do Executivo. E é isso que nós queremos. E é isso que nós estamos pleiteando junto ao TJ. Esclarecimento sobre de que forma foi feito o cálculo que chegou-se a esses percentuais. Nós chegamos, nosso corpo jurídico do partido chegou em outros percentuais. Bom, podemos estar equivocados também, assim como pode o governo estar equivocado. O que precisamos é ter o esclarecimento, para que não onere novamente o bolso do contribuinte. O que nós não podemos novamente é cobrar indevidamente algo do contribuinte. O contribuinte vem sofrendo com várias questões, não só públicas, no seu dia a dia, seja na pandemia, seja com a estiagem, seja com desemprego, seja com todas as áreas que assim a gente for discuti-las. Então, precisamos de esclarecimento. E é isso que o PDT entrou com essa ação direta na busca desse esclarecimento. Precisamos, sim, ter o mais rápido possível. Tem várias outras questões que poderíamos estar pontuando, mas também o espaço não é tão longo assim. Entramos, assim como foi feito por vereadores, inclusive pelo atual prefeito no passado, com ação civil pública, junto ao Ministério Público, pelo abuso dos valores cobrados nos IPTUs nos anos anteriores. Então, não tem nenhuma irregularidade, não tem nada de anormal fazer esse tipo de cobrança pública, porque é esse o nosso trabalho, como instituição política, mas também como vereador. E assim vai continuar sendo, porque nós temos outras coisas. Nós temos outras coisas. Parece que algumas coisas não mudaram mesmo. Vereador e amigo, Birertal. Parece que as coisas não mudaram. Muitas coisas começam errado e continuam errado. Continuam errado. Aqui o colega vereador Beiço já citou alguns tantos casos, vereador Beto Noronha também. Nós temos o caso da Jorge Leopoldo Weber, que se começou a fazer o asfalto, opa, não foi feita a canalização, vamos parar tudo e vamos recomeçar de novo. Não conversamos com a Corsã, faltou diálogo. Temos outras questões, iluminação pública. Já estamos em março do novo ano, do primeiro ano de governo dessa administração, já que o ano passado é do passado, era PPA do passado, culpa da administração passada. Achei que até ia mudar esse discurso esse ano, mas pelo líder de governo, pelo vereador Bira, parece que a fala é a mesma, culpa da administração passada. Vamos olhar para frente, vamos olhar para frente. Temos muitas questões, iluminação pública, calçamento no Chorão, se iniciou em novembro, montanhas de terra lá e ficou. Depois de 60 dias foram lá e ajeitaram uma boca de lobo e ficou. E não foi feito. Estamos em março. Não foi feito. Recursos de emendas que foi entregue no final do governo passado, emendas na saúde, recursos que sobrou na construção do posto de saúde do bairro Modelo. Não foi aplicado os recursos. Na saúde pública, no passado, era má gestão dos gestores que não eram da área da saúde. Por isso que tinha uma má gestão na saúde. Agora tem gestores da área da saúde. E a má gestão? As filas voltaram. Estão de madrugada novamente, as filas. Mas os vídeos não tem mais. Tem vídeos do passado, inclusive do atual prefeito, num dos postos de saúde, denunciando as filas. E agora tem fila. E agora não é mais gestão. O que, que é agora? Agora pode. Agora pode mais. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Josias Pinheiro. Com a palavra, no pequeno expediente, vereador Rodrigo Noronha, do Progressistas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos que se fazem presente aqui e que nos acompanham de suas casas. É bom voltar aos trabalhos, mediante falando das sessões, né? Sendo que este ano eu não tirei férias, nem meu assessor, conseguimos trabalhar direto aí no recesso. Nosso gabinete teve fechado, porque às vezes nós dois se encontrávamos na rua, ajudando as secretarias a fazer os serviços que a comunidade exige e pede para nós. Também quero falar sobre uns assuntos sobre o governo federal, aí, sobre a educação, sobre a criação de condições diferenciadas para a renegociação de dívidas do FIES, chegando a 92% de desconto ou 150 meses para pagar o que ainda resta da dívida de cada estudante que agora já formado, né? Quero agradecer também ao deputado federal Pedro Westphalen, que mandou 500 mil agora no mês de fevereiro para o nosso hospital HCI, Hospital de Caridade de Juiz. Agradecer aos 700 mil reais que recebi, agradecer aos 700 mil reais para o nosso aeroporto. Recebi hoje um e-mail do nosso senador Luiz Carlos Reis. Também ele mandou 100 mil reais para o Bom Pastor e 100 mil reais para o HCI. Também fiquei sabendo essa semana que o governo Bolsonaro enviou 232 mil reais para o município de Juiz, como também para todos os outros municípios que estão sofrendo com a estiagem da seca. Vai ajudar aí no trabalho da prefeitura, aí na abertura de bebedouros para os animais e manutenção das máquinas, poços artesianos, caixa d'água, encanamento que as comunidades do interior estão precisando. Também quero agradecer, recebemos junto com o vereador Pipa Micaelsen 120 exemplares da Constituição Federal do nobre deputado Pedrinho Westphalen para as novas turmas de direito que ingressarão na nossa faculdade Unijuí. Vai atingir os três campos, Ijuí, Santa Rosa e Três Passos. Ijuí também está de parabéns. É um dos dois municípios que receberam a segunda escola cívico-militar do governo federal, com esforço do nosso deputado estadual, aí, o tenente-coronel Zuco. Agradecer muito o esforço dele, também o esforço do seu assessor, Jussier de Moraes. Algumas coisas eu não vou comentar hoje para não me alongar. Quero agradecer o esforço de todos os servidores públicos que sempre que o nosso gabinete chega às secretarias, tentam resolver os problemas da comunidade com muito esforço, com muita vontade. É sabido que a gente não consegue fazer tudo, né? Mas estamos tentando fazer o melhor. E foi atendido muita demanda aí durante os primeiros dois meses aí do recesso. A questão da estiagem aí, como não chovia, foi adiantado muito serviço no interior, muitas pontes, muitos bueiros, muitos quilômetros de cascalho, muitos patrulhamento. Então ainda não conseguimos atender todo mundo, né? Foi feito um serviço muito forte aí na região do Itaí, começando a entrar agora na colônia Santo Antônio. E também foi feito um pouco no Rincão dos Góis, Alto da União, Mauá, e vou esquecer alguns locais aqui. Lembrei agora também que conseguimos os poços artesianos junto com o governo do estado. Já foi feito aí na linha na 6 Norte ou na 6 Norte, né? Também no aeroporto, no Havaí. Como encerrou meu tempo aí, agradeço. Obrigado.
Obrigado, vereador Rodrigo Noronha, do Progressistas. No pequeno expediente, com a palavra, o vereador Paulo Braga, do PDT.
Voltando à tribuna, então, lamentavelmente, há poucos dias atrás, nós tivemos o falecimento trágico do pequeno Gustavo, filho da Jaqueline, ali do bairro Colonial. Mas, além de toda a situação que houve com essa família, infelizmente, na hora de velar o ente querido, de se despedir, a capela do bairro 15 de novembro, continua, e eu quero dizer aqui que desde janeiro de 2021, nós estamos cobrando reparo. Continua lamentavelmente precária, insalubre os banheiros, os vidros quebrados, sem luz, uma vergonha total. Um dinheiro que está lá há muito tempo. Só que é o que eu sempre falo e o que eu quero falar aqui. Não é porque um não fez que o outro não vai fazer. Se você registrou uma criança, você tem que cuidar dela. O Andrei ganhou a eleição. O Andrei tem que cuidar. Tem que fazer a manutenção. Tem que mandar limpar. Tem que zelar. Ele é o prefeito da nossa cidade. Nós estamos aqui para fiscalizar, e é esse o nosso papel, orientar os secretários, as secretarias, e falar o que está ruim. E, lamentavelmente, a secretaria não está andando muito bem a de obras nesse sentido. A praça do bairro Stork, ontem estive lá, não dá para caminhar, os idosos estão caindo, o mato está passando pelaquela calçada que foi feita, recurso federal. Sabemos que está faltando manutenção, sabemos que a população não cuida, mas se não tem a manutenção do executivo, não se tem como cobrar que a população cuide, porque os bancos já apodreceram as madeiras, a chuva, eles estão ao ar livre, a chuva vem e vai estragando, principalmente se a gente não cuida. É triste a gente ter que falar, mas nós temos poucos lugares de área de lazer para a nossa população, principalmente a população da região norte da cidade, onde é uma população que mais sofre, que mais morre adolescentes por vítimas do tráfico de drogas, porque não tem incentivos, não tem incentivo à cultura, não tem incentivo ao lazer. E repito aqui, não é porque um não fez que eu também não vou fazer, né? Ficamos um longo tempo sem chuvas, a rua Piauí, a frente da casa 387, começou a chuva, continuou chovendo. Receberam a visita do secretário, mas não receberam a solução. A rua que o nosso colega Beiço falava, a Beriga Amarra, nesses 3 meses, 10 acidentes de moto, teleentrega não consegue ir lá. Eu mesmo, no período eleitoral, caí com o carro nas valetas que tem lá. É lamentável, mas será que o povo do bairro Colonial não merece pelo menos que passe uma patrola, que encascale novamente, que passe um rolo naquela rua? O que, que estão esperando mais, morrer alguém? Né? Então, são coisas assim que a gente tem que ter uma visão, e às vezes não ter uma pessoa técnica e não ter uma pessoa política dentro desses setores complica um pouco, porque o técnico às vezes pensa em ajudar o grande e esquece do pequeno. Né? São situações assim que nem a Praça da República, que qualquer um de nós e todos estamos cansados de escutar, e com razão as artesãs que estão lá ganhando seu pão de cada dia não conseguem mais nem vender sequer um pano de prato, porque não passa ninguém mais na praça. É fezes de pombo sobre fezes. De sábado e de domingo não são lavados os bancos. Quando se teve aquele feriadão, não se foi lavado. Eu acho que o colega vereador Busnello passou algum tempo ali na praça, sabe a situação, já vem aqui e denunciou essa situação. Não é eu que vou resolver, e sim a Secretaria de Obras, que ela tem um secretário e tem uma equipe que precisa correr atrás, a Secretaria do Meio Ambiente, né? Essas secretarias têm que correr atrás para resolver os problemas. Mas e aí, vereador, o que, que vamos fazer? Vamos falar com o secretário, que é técnico, que é especialista, com a coordenação que está ali. Nós vamos trazer o problema, a solução, quem faz, quem tem que dar é o executivo. Está lamentável, não tem como sentar num banco. Os trabalhadores do nosso comércio, que estão ali, que ficam, para concluir, que ficam ali na hora do almoço, para almoçar, não conseguem mais nem sentar nos bancos do anfiteatro. Está horrível, uma situação triste. Hoje eu iria falar no grande expediente, mas como houve um equívoco, vou deixar para falar, mas eu apresentei um anteprojeto aqui na defesa também do trabalho público, e fico feliz aqui que o Rodrigo Noronha falou muito bem dos servidores públicos, porque está vendo que nós ficamos 25, 30, 35, 40 anos, e as gestões elas vão se indo, né? Sobre o vale alimentação nas férias, e nós temos que repensar mesmo as situações dos servidores, né? Porque tá de férias não merece alimentação. Está de férias, por que que não tem, se, tá, se é um direito, se está constituído e tem algumas defesas do tribunal, né? Então, é essa luta que a gente tem, é essa luta que a gente quer, o bem de toda a comunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Paulo Braga. No espaço de pequeno expediente, com a palavra o vereador Ricardo Adame, do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, volto à casa, então, saudando os demais colegas pela volta após o recesso, na casa de debate, onde a gente aqui debate as questões que envolvem a comunidade como um todo. Escutei atentamente os colegas que aqui me antecederam, né, que já voltaram com todo o gás, com todo o ímpeto, e isso é bom. Que é aqui que é o debate, aqui que se constrói, aqui que se planeja e se trabalha as questões que envolvem os anseios da nossa comunidade. Dia 5 de janeiro, eu estive em audiência com o governador em exercício, juntamente com a comitiva de Cruz Alto, com a prefeita Paula Rafael Braga, onde lá nós pleiteamos a questão da RS 342, e também a 522 que Juiz Augusto Pestana, então 342 de Cruz Alta, que no avançar um foi apenas 4 milhões e pouco, que deu para fazer algumas partes da 342, mas ela é extensa e já começa a ter outros problemas. E havia uma sinalização de mais 6 milhões, e a gente conseguiu fazer uma pressão com o governo, juntamente com o município de Cruz Alta, e aportamos no avançar RS, Pipa, mais 10 milhões para então a conclusão da reforma da 342 e mais 1 milhão, quase 2 milhões na reforma ali de Juiz Augusto Pestana. Então essa, para fazer a justificativa que inicialmente foi colocada aqui antes de um ofício. Ouvi atentamente também os colegas falando sobre as ações do executivo, e é assim, aqui eu faço coro em boa parte que os colegas antecederam, que o ano de planejamento, que é isso que eu quero dizer, primeiro ano de planejamento do atual governo, ele começa a se concretizar a partir de agora. E o que nos preocupa, e aqui é o que urge, é a celeridade nos processos e nas ações. Que esse é um problema, e há a questão de justiça aqui dos meus colegas, eu já falava isso lá na metade do ano passado, que era o meu medo, é o temor desse vereador quanto à celeridade na questão do processo. Provoquei o prefeito Andrei de fazer um núcleo jurídico que, se for preciso, fazer contrato emergencial, porque, em função da pandemia, se trancou muitas coisas, não pode-se fazer concurso, se fizer, não tem tempo hábito de se fazer, para ocupar esses 2 anos e meio com mais afinco, nós poder fazer contratos emergenciais no que tange a questão jurídica e também contratos emergenciais no que tange a questão de engenharia, que também tenha conhecimento específico nas ações do poder público. Para nós dar, sim, agilidade e celeridade nas ações, nos processos que virão pela frente, porque não adianta nós termos valores que teremos para investimento e não darmos a celeridade necessária e precisa que a comunidade busca e quer. Aqui, como os colegas antecederam, as urnas, elas gritaram nesse quesito, nessas ações. Ouvi atentamente a questão também sobre PTU, né? Uma lei que nós votamos aqui em 2018, eu era vereador, os Nelo, demais colegas da antiga estiveram aqui, apresentada pelo PDT, e aqui eu quero fazer justiça, que quando foi apresentada essa lei, se baseou no índice, aqui eu falo do predial, na questão do IGPM, que naquele momento, naquela hora, era o mais em conta, o mais baixo que tinha, e aqui eu quero fazer jus para não se condene que o governo passado colocou um índice a maior para ser cobrado
era grande. Não, porque na época era o menor e a lei nos diz, e a lei que fala com o executivo, ele obriga o executivo a indicar um índice. Não tem como o executivo prever o que esse índice lá na frente, qual é o valor que ele vai estar, qual é o percentual que ele vai ter para poder ser aplicado no município. Tá? Então, me surpreende aqui a ação, embora respeito ilegítima, de entrar junto à justiça, eu não tenho o teor dessa ação, mas está entrando uma ação contra a própria lei que defenderam e que criaram aqui nessa casa e que foi votado por essa casa. Porque nessa lei, o que ela faz? Na questão predial, é esse o cálculo que tem que se fazer na questão da média. O que foi alterado e que foi mandado para esta casa, eu quero a comissão de liderança,
acoplado,
é justamente alterar a questão territorial. O pessoal que tem terrenos, esse sim. Se fosse usar a lei de 2018, nós pagaríamos, Beto, mais de 18% na questão de aumento. Usando essa nova lei alterada pelo prefeito Andrei, nós passamos a ter a correção de 11 e alguma coisa por cento de ganho no IPTU. E a questão, quando a gente fala IPTU, ela é complexa. Ela é muito complexa. Não tem aqui como os colegas desta casa aqui terem a envergadura de dizer um conhecimento muito profundo nessas coisas. A gente tem que sempre, na dúvida, e aqui tem muitas dúvidas dos colegas, porque aqui é uma ação que o vereador está falando dentro daquelas informações que eu obtive, com certeza o Josias e demais colegas tiveram dentro das informações que eles tiveram, buscar sim aqui todas as ações, todas as proposições que os colegas vêm aqui e que têm legitimidade para fazer, e nós buscar agora sim, aí que eu parabenizo o presidente da casa, do Instituto IGAN. Nós temos um instituto que é um dos mais reconhecidos do sul do país, que vão nos dar subsídio e suporte para nós buscar justamente os anseios e as dúvidas que temos perante essas questões e outros que por vir virão a esta casa para nós. Então, dizer isso, que me surpreende essa ação, não tenho o conteúdo dessa ação, mas dizer que não houve, de forma alguma, nem má fé do governo anterior, que eu conheço aqui, eu quero respaldar a questão da pessoa do prefeito Valdirec, que ele, na época, buscou o menor índice, que era o que tinha, que era o IGPM. E a mesma coisa eu digo do prefeito Andrei, tentou fazer pelo menor na média que teve aqui, que ele mandou para casa justamente para fazer a média, para justamente não ser a maior. Se nós usássemos o IGPM, nós ia estar pagando 24%, e aí houve uma concordância da casa, sugestão até dos próprios colegas, e a gente chegou nessa média que deu 15 e pouco, que está sendo questionado, e que veremos aí como é que se aporta aqui no final, que eu acredito que não houve nenhuma má-fé, nenhum cálculo errado, mas se tiver errado, a gente vai ver agora com os institutos que nos darão suporte técnico para tanto. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Obrigado, vereador Ricardo Adame. No espaço do Pequeno Expediente, vereadora Bruna Gubiani e coletivo.
Bom, primeiramente, boa noite a todos. Cumprimentar o presidente, cumprimento todos os colegas vereadores, vereador Alexandre, as gurias aqui presentes, aos internautas, comunidade que nos assistem, comunidade que esteve presente hoje aqui também no espaço físico da Câmara. Muito bom sempre ter o acompanhamento de vocês próximo ao nosso trabalho aqui. Eu gostaria de atacar alguns pontos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que, assim como o vereador Cleuton, fiquei feliz por ver que o Executivo cumpriu com a sua palavra e reenviou agora o projeto do aumento real do Magistério Municipal em pelo menos 21,64%, como havíamos conversado anteriormente, né, de que refizesse esse aumento e enviasse um projeto solo, como fizeram agora. Então, dando a possibilidade de nós agora aqui, vereadores, poder discutir sobre esse índice e sobre a valorização do servidor público. Me chamou a atenção antes também, tem um novo projeto que é sobre a contratação emergencial de servidores, e todo esse aumento passa por uma grande problemática. Houve sim um concurso, porém não houve aprovados no concurso, isso só mostra o quanto está defasado a valorização do servidor público. Então, tomara que dentro desse projeto que veio aqui de aumento ao magistério, de valorização, todos os nobres edis tenham a maturidade de a gente poder discutir isso aqui, de fato, como deve ser aquilo que a gente planeja de serviço público no nosso município. Um outro ponto que eu gostaria de falar é referente ao 10º grito de alerta. É um grito de súplicas da terra. Fiquei feliz por todos os vereadores que assinaram a moção, em que pese, no dia do grito de alerta, passei aqui na Câmara, onde estava me deslocando para o local, onde haviam mais de 2 mil pessoas, 5 mil pessoas, municípios da região inteira, e eu vi de alguns vereadores assim, isso é pauta da esquerda, eu não vou lá. A gente precisa entender que todo alimento vem da terra, a gente precisa entender a nossa produção aqui no estado, toda essa estiagem assolou não só a produção leiteira, também a produção de grãos, a produção de outros alimentos. A gente vai ter, em estimativas agora, mais de 200 milhões de prejuízo para o estado. Isso é para o estado. Imagina na renda daquele pequeno agricultor, que é a nossa realidade aqui no interior do estado. As rendas são pautadas na agricultura familiar, isso dá reflexo no comércio do município. Gostaria de pedir que todos os vereadores tivessem um pouco mais de sensibilidade quando se fala do agricultor. Gostaria de falar um outro ponto sobre a fala do vereador Rodrigo Noronha, sobre o perdão de dívida do FIES. Quero parabenizar, fazer um parabéns público à minha xará, Bruna Brelaz, presidente nacional da UNE, minha camarada lá da UJS, que não mediu esforços, ela e seu grupo lá em Brasília, em bater porta por porta durante as férias do presidente, aquela que ele estava de jet ski lá, para poder engajar os deputados a fim de que seja aprovado o perdão da dívida do FIES dos estudantes, que contrataram esse FIES há 6, 7 anos atrás, quando se tinha uma perspectiva comercial, onde todos que contrataram ouviam que iam sair empregados, porque a economia estava subindo, ia ter emprego para todos os engenheiros, ia ter emprego para todo mundo, e hoje a realidade é outra. E o jovem está aí, desempregado, numa recessão braba financeira, tendo que pagar, às vezes, até mais de R$ 1.000 por mês de financiamento. Bom, vamos parar todo mundo no Serasa, né? Agora, o que me traz aqui essa noite é para falar principalmente dessa semana e desse mês. Por favor, presidente, acopla o tempo de liderança.
Está acoplado, vereadora.
Nós temos uma data muito importante essa semana, que é o 8 de março, dia de luta. Dia de luta das mulheres. E eu quero saudar todas aquelas mulheres que nos antecederam para que hoje a gente ocupasse esse espaço. Principalmente aquelas mulheres que estão em quadros ali, que já ocuparam esse espaço institucional aqui na Câmara, muito fizeram, deram suas contribuições, mas dizer que a gente não para por aqui, a gente quer mais. A gente quer mais. Quer ocupar mais espaços, a gente quer mais independência, a gente quer menos violência. E aí eu quero dizer um viva para todas essas mulheres, vereador Paulo, trabalhadoras do comércio, empresárias, as mulheres rurais que estiveram todo esse tempo lá nas suas propriedades, para todas as mães que perderam os filhos na luta contra a Covid, para todas essas mulheres guerreiras que vão todo dia atrás do pão para não deixar o filho sem alimento dentro de casa e que estão vendo sua juventude, seus filhos, seus sobrinhos sem emprego. Muitos passando por dificuldades, para não falar fome, né? E aí eu quero propor, na verdade, uma reflexão para nós todos aqui na casa. Quantos projetos e anteprojetos e requerimentos que versam sobre independência da mulher, proteção contra a violência, mapeamento da violência no município, proposição de políticas públicas, passaram aqui por essa casa. Quantos foram objetos de debate profundo? Nenhum. Quantos anteprojetos retornaram enquanto projeto ao Poder Executivo? Nenhum. A gente tem que parar de só aprovar a data no calendário municipal para se comemorar as coisas. Já passou da hora da gente começar a pautar realmente uma legislação que faça diferença na vida das pessoas. E aí fica aqui o nosso apelo ao prefeito que envie todos aqueles anteprojetos que enviamos para ele, ele se comprometeu em retornar para casa, para que a gente faça esses debates de desigualdade de gênero e principalmente pelo fim da violência da mulher, seja ela a mulher branca, a mulher negra, a mulher cis, a mulher trans, as mulheres indígenas do município. A gente precisa conversar, sim, sobre esses grupos que são minorias em direitos. Minorias, quando a gente fala, é direitos. Seria isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Bruna Gubiani, do PCdoB. No espaço do grande expediente, com a palavra, o vereador Jorge Amaral, do Progressistas.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, meus colegas vereadores, aqueles que nos assistem presencialmente e através da internet, eu vou começar a minha fala de uma maneira inusitada. Me permita, presidente, fazer uma contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Até há pouco nós tínhamos 12 vereadores nessa casa não usando máscaras. Parabéns, eu nunca usei máscara. Eu conduzi quase todas as sessões desta casa enquanto presidente sem usar máscara. Por que que eu digo isso? Porque não existe nenhum estudo na literatura que mostre qualquer benefício do uso da máscara. E o meu assunto é pandemia. E eu quero refletir um pouco sobre os erros e os acertos que nós tivemos, que as pessoas do mundo todo tiveram em relação à pandemia. A primeira foi a politização da pandemia. Um grupo achando que tem razão, o outro criticando, uns arautos da ciência condenando tratamentos. Enfim, passaram 2 anos. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Para quem me ouve, por que que nós nos vacinamos? O Brasil tem um dos maiores índices de vacinação do mundo. 80% da população brasileira foi vacinada. Quase um equilíbrio, primeira e segunda dose, e a metade disso, terceira dose. Eu sou um vacinado de terceira dose. Por que que o Brasil investiu milhões de reais em vacina? Bilhões de reais, me desculpe. Cerca de 200 bilhões de reais. Os custos da pandemia, pasmem, chegam a 645 bilhões de reais para o governo. É isso que o governo gastou. Quer seja com auxílio emergencial, com a compra de vacinas, com dinheiro para os hospitais, mantendo, principalmente no início, os hospitais, as UTIs, os leitos. Por que que nós gastamos todo esse dinheiro? Para voltarmos a ter uma vida normal. O país gastou tudo isso para que a gente volte a ter uma vida normal. Por isso, o meu assunto é máscara, vacina, erros e acertos. No que nós erramos? Lockdown. Também não existe nenhum estudo mostrando que afastamento diminuiu o número de mortes. Nenhuma favela do Rio de Janeiro diminuiu o número de mortes e teve lockdown. Eu digo Rio de Janeiro porque a notícia de hoje é que o prefeito e o governador estão cancelando a obrigatoriedade do uso de máscaras. Aberto também, aberto, fechado também. Então está na hora da gente olhar para a população que vem sofrendo há 2 anos, com medidas arbitrárias. Aqueles que viajam para o exterior sabem as dificuldades, e eu te diria, Pipa, até o comércio que virou, tem que fazer teste de Covid para sair do país, para entrar do país. Isso virou uma indústria. Os testes que fazemos diariamente para saber se temos o Covid ou não, e cabe aqui falar uma coisa sobre o Covid, coronavírus, quebrou as pernas, gente. Ele foi mudando ou mutando, como queiram, e hoje a cepa é frágil. A gente tem bastante contaminação ainda do Covid? Temos. Mas o número de mortes diminuiu. O número de internações, e tive o cuidado de passar na Unimed hoje para me referenciar. Ainda internam, sim, pessoas com Covid. Mas aqueles debilitados, a maioria debilitados, aqueles que sofrem de síndromes imunodepressivas, e esses, qualquer doença é mais importante. Faço essa fala, meus pares, porque está na hora da gente enfrentar a realidade. O governo já perdeu, já gastou bilhões, e nós, as pessoas, já perderam empregos, já fecharam comércio, e nós precisamos voltar à vida normal. Nós já aprendemos a viver com o vírus, a conviver com o vírus. Não tem como fugir de uma micropartícula. O vírus é microscópico. E quando critico, e desde o início fiz isso, o uso da máscara, porque essa máscara não tem estudo científico nenhum que diga que ela diminuiu a mortalidade da população. Então eu quero aproveitar, sugerir ao prefeito municipal, que é o gestor, porque a pandemia foi passada para os governadores, para os prefeitos, para as autoridades, que está na hora da gente voltar a viver normal. É por isso que nós nos vacinamos. É por isso que nós obedecemos a todos os decretos, e muitos sem fundamento científico nenhum, para que a gente possa, o mais rapidamente possível, voltar à vida normal. Quero ainda parabenizar o governo, que segurou a economia e continua ajudando. Na educação, nós tivemos um aumento no salário base dos professores da rede básica de 33%. E tem um projeto nessa casa dizendo que o governo daqui, de Juiz, está acolhendo esse aumento, o salário baixou nas comissões. Quer dizer que é importante, sim, a renegociação da dívida com o FIES, porque vai reduzir até 92% das dívidas dos alunos. Quero dizer que o governo mandou para a Ijuí recentemente 217 mil em função daquela chuva de granizo que destelhou muitas casas aqui no município. E agora, depois de que muitas lideranças de Ijuí e da região estiveram com a ministra em Santo Ângelo, e eu estive lá presente, nós tivemos, sim, resultados. Recentemente, R$ 232 mil para a seca em Ijuí. Eu vou terminar com duas situações. Bom para os professores que tiveram aumento, mas eu preciso, eu torço para que o pessoal que trabalha na saúde, médicos, enfermeiras, técnicos, auxiliares de enfermagem, que seguraram valentemente todas as mazelas da pandemia, também possam ser valorizados. Nós estamos aguardando ansiosamente a votação pela Câmara de Vereadores, aliás, desculpe, a Câmara de Deputados, da PL que 2564, que estabelece o piso salarial para enfermeiros e técnicos de enfermagem, enfim, o pessoal da saúde. Todo mundo que trabalha na saúde precisa de valorização. Só aplausos não pagam boletos, só aplausos não pagam as contas daqueles que bravamente defenderam os pacientes que estavam infectados com Covid, expondo as suas vidas e as vidas das suas famílias. Por fim, quero pedir para que todos os vereadores cobrem dos seus deputados federais para que eles aprovem a PL 2564, que valoriza, que majora, que coloca um piso salarial melhor para os técnicos de enfermagem. Uma última palavra ainda, e ninguém falou sobre isso, e talvez a gente nem devesse falar, mas humanitariamente, eu acho que qualquer agente político tem obrigação de manifestar sua opinião. Nós temos uma guerra estabelecida. Rússia, Ucrânia, mais uma estupidez do homem. Nenhuma guerra se justifica. E mesmo que eu seja aqui um simples vereador de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul,
para concluir,
quero senhora, deixar aqui, meu presidente, né, o meu protesto contra a estupidez da guerra. Diga-se de passagem, começada, iniciada por regimes totalitários que mataram mais gente do que qualquer pandemia. As guerras mataram cerca de 190 milhões de pessoas ígidas no mundo. Não podemos apoiar nenhum tipo de guerra. Meu muito obrigado, me desculpe ter passado alguns minutos do tempo.
Muito obrigado, vereador Jorge Amaral. No espaço do grande expediente, eu peço que o vereador Rodrigo Noronha, do Progressista, vice-presidente da mesa, me substitua para que eu possa fazer meu pronunciamento. Boa noite, senhor presidente, vereadora Alexandra, vereadora Bruna, coletivo que aqui se faz presente, demais vereadores, comunidade que aqui se encontra, que também nos assiste através das redes sociais. O tema não poderia ser outro, talvez nem utilize os 10 minutos, mas é o decreto que baixa hoje as comissões, o decreto legislativo, de autoria deste vereador, e também que culminou, então, na ADI, impetrada pelo Partido Democrático Trabalhista, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Entendo que não se tem dono da verdade, tanto no Legislativo, como no Executivo, como na área técnica, enfim, são debates de opiniões e, em alguns momentos, debates técnicos e jurídicos, inclusive, das situações. Vou fazer aqui um breve apanhado da problemática que a gente enfrenta hoje, que eu divido em três aspectos. O maior prejuízo que a gente vislumbra hoje, a maior queixa que nós temos da comunidade, que ligam para os vereadores, reclamam que vão até o setor de tributos do IPTU. Eu quero fazer uma ressalva que os servidores que lá trabalham dioturnamente, de forma brava, atendendo a população, recebendo essas críticas que muitas vezes, ou melhor, nunca é de responsabilidade do servidor que lá está. Ou seja, do executivo ou é do legislativo que aprova as leis. Mas o servidor está lá dando a cara a tapa, justificando, explicando por que sim, por que não e por que está na lei ou no decreto. Mas feita essa ressalva, o que a gente considera mais grave de tudo isso é aquela lei que foi aprovada então, em 2018 aqui, que alterou o Código Tributário, que criou a alíquota progressiva, que majorou aí quem tinha um imóvel, quem tem um imóvel paga 0,25, mas quem tem um imóvel, um terreno, quem tem dois ou três mais imóveis, acaba pagando 0,50. Então, o cidadão que pagava R$ 1.000 de IPTU, majorando a alíquota no dobro, ele vai pagar R$ 2.000 e colocado a correção de 15,35%, ele vai pagar aí mais de R$ 2.300. Então, é algo inaceitável. O vereador Beis falava que amarraram uma corrente na cintura do contribuinte e ele não consegue ir para frente, só para trás. E é a mais pura verdade. Então, é algo que é um problema de todos nós. Não é do vereador Matheus Pompeu, não é do vereador Beto, enfim, é de todos nós. Tanto é que vereadores aqui, tanto da oposição como da bancada governista, como o caso do vereador Ricardo Adame, apresentaram sugestões, anteprojetos de lei para sensibilizar o executivo, para solucionar essa defasagem, solucionar essa grande lacuna, essa grande diferença de forças que existe hoje na tributação do nosso município. Então, a arrecadação será recorde, a aplicação ainda não verificamos na prática, vereador José, a aplicação desses tributos. Então, vamos aqui fazer sempre a crítica, a cobrança, mas a principal questão é a majoração dessa alíquota. E a outra questão é a forma, então, como fora corrigido. Temos entendimentos jurisprudenciais, temos súmula vinculante, a exemplo, a súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que o prefeito municipal não pode, de ofício, por meio de decreto, majorar um tributo acima do índice inflacionário do nosso país, que é o IPCA, que no período ele for, então, de 10,6% e não de 15,35%. Mas entendemos, sim, que temos o Código Tributário Municipal, que lá diz a forma com que o prefeito vai corrigir esse tributo. Ali tem os índices e a forma diz que é por decreto. Ou seja, há uma discrepância. Há, possivelmente, um erro em nosso código. Nosso Código Tributário. Mas há um espaço aí, vereador Beto, há um espaço para discussão, há um espaço para o debate. E por que não fora seguida a sugestão do vereador Beto, como aqui nessa tribuna disse, lá atrás, quando ainda se tinha o tempo para observar as noventenas e os prazos legais? Por que não fora seguido as diversas sugestões do próprio vereador Busnello, do vereador Ricardo Adame, do vereador Jorge? O que a gente pede aqui é que o prefeito, o executivo, nos ouça. Que o Executivo ouça a Câmara, porque a Câmara nada mais é do que a casa do povo. A gente ouve e recebe diariamente aqui demandas da comunidade. Muitas vezes o Executivo não tem tempo para receber a demanda de pessoas que a Câmara de Vereadores recebe. E nós temos que repassar esses anseios, repassar essas mazelas da nossa comunidade. E sendo um pouco mais técnico aqui, o artigo 16 do Código Tributário Municipal, ele fala sobre a correção do imposto territorial de terrenos. São cerca aí de 5 mil terrenos, mais de 5 mil terrenos no nosso município, e lá ele coloca a média ponderada. Essa sim, aprovada nessa legislatura, por essa casa, em 2021, em que teve um benefício, um avanço, porque se fosse pela média anterior, que como disse o vereador Ricardo Adame aqui, não era por maldade tanto do executivo como do legislativo, mas na época era o IGPM o índice mais benéfico, mas o prefeito verificou a alta desse índice e a tempo mandou para casa o projeto da tão falada média ponderada. Mas essa média ponderada é apenas para o artigo 16, para o imposto territorial. A grande questão que nós abordamos é o artigo 15, parágrafo único, que fala da média que fala do imposto predial. Então, esse que foi o grande aumento. Ano passado foi 6,7, se eu não me engano. Esse ano o INCC disparou, o INCC FGV disparou, e foi a 15,35, segundo o cálculo, ou melhor, segundo o valor apresentado pelo Executivo Municipal em seu decreto. Porque cálculo ainda, vereador Beto, nós não recebemos. Então, o nosso questionamento é esse. Estudando um pouco do assunto, somos advogados também, temos um conhecimento na área tributária, não somos especialistas, mas temos um bom conhecimento, assim como a área técnica também desta casa, como o próprio IGAN, que presta assessoria, e também demais colegas da área de direito com os quais conversamos ao longo desses dias. E abrindo o site, então, do FGV, lá na sua média histórica, Fundação Getúlio Vargas, diga-se de passagem, o órgão oficial com o qual mede o INCC, temos 7 variações desse índice, 7 variações. Temos 7 formas de calculá-lo, 7 valores distintos muitas vezes. E lá temos o INCC com o qual o executivo se baseou, é o INCC-M, que é uma média de um determinado período do mês, da metade do mês. Só que quando tu vai fazer a busca, a pesquisa, mostrei para alguns colegas vereadores aqui, você coloca o dia 1º de novembro de 2020 até 31 de outubro de 2021. Você pega o período com dias, inclusive. E o INCC, que mede os dias totais do mês, que faz a média dos INCCs, é o INCC-DI. INCC-DI. Ou INCC média geral, que são dois índices. E esses índices, pelos cálculos, pela mesma forma de cálculo utilizada pelo executivo, pelos técnicos, para chegar nesse valor, ele não dá 15,35, vereador Ricardo Adame. Ele dá 14,93. Bom, é uma diferença. Não é uma diferença tão significativa, não. Dá menos de 0,5%. 0,42%, 43%. Mas é algo que a médio, a longo prazo, vai refletir num aumento, com certeza, a longo prazo, um efeito dominó. Então, o nosso debate é esse. Essa é uma das teses, como também aquela do limite do executivo legislar, decretar até o limite do IPCA, que é a inflação. Então, são essas duas questões primordiais que são abordadas no decreto legislativo, que baixa hoje as comissões, que eu peço aí a apreciação criteriosa e detalhada, mas, sendo possível, célere dos colegas, para a gente aí, o mais breve possível, estar debatendo e estar votando em sessão ordinária. Lembrando que o vencimento em cota única para se ter o desconto do IPTU é dia 15. Então, aí, o ideal, claro, seria uma votação, sendo otimista, dia 14, mas isso fica a critério, fica aí a estudo de cada vereador, cada vereadora, que vai ser feito aí, com certeza, um estudo criterioso. Mas, como eu falava, muitas vezes, nós temos a convicção de que ninguém está aqui para lesar o contribuinte, ninguém está no executivo pensando no mal do contribuinte, são apenas pontos de vista distintos. Quando estavas nessa casa, muitas vezes o prefeito municipal pensava da mesma forma que nós estamos pensando, pensava em desonerar o contribuinte. Agora que lá está no executivo, como chefe do Poder Executivo, claro, pensa no conteúdo arrecadatório, pensa aí nas demandas do município, que são grandes na área de saúde, educação, mas nós temos que ter um meio termo, porque do jeito que está, não dá para ficar, do jeito que está, o contribuinte não suporta mais pagar impostos e mais impostos, e tem que se ter um meio termo de tudo isso. Quem sabe, até voltarmos à discussão, como falava hoje à tarde o vereador Beto, o vereador Josias, voltar àquela discussão do vereador, então, poder legislar em matéria tributária, que é algo que hoje a nossa lei orgânica municipal não permite. Ela diz lá expressamente que é caráter exclusivo do Executivo Municipal, só que também sabemos que existe aí é pacificado nos tribunais superiores, o vereador Ricardo Adame sabe, o vereador Busnel também tem esse conhecimento, que é pacificado nos tribunais superiores que o vereador tem o condão de legislar sobre matéria tributária. Então, se nós ficarmos clamando atenção para o Executivo, e enviando pedidos e mais pedidos, anteprojetos e mais anteprojetos em matéria tributária, para ter aí uma resposta positiva, para se ter sensibilidade, para se ter uma equidade, um meio termo, uma razoabilidade de tributar, e nós não tivermos resposta, vereadora Bruna, nós vamos ter que voltar a essa casa, o debate do poder do vereador legislar em matéria tributária, e assim nós mesmos fazermos essa diferença. Isso é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Antes de encerrar a sessão, senhoras vereadoras e vereadores, só lembro, então, faço um convite a todos os senhoras e senhores para amanhã, então, às 8h30, aqui nas dependências da Câmara de Vereadores, o Fórum Permanente da Mulher. Lembrando que amanhã, então, é o Dia Internacional da Mulher. Debatimos com alguns vereadores, as co-vereadoras, o que seria dada, rosa, chocolates. Eu acho que é um momento muito mais de reflexão, vereadora Bruna, do que dar presentes, né? Temos os cartazes ali, 8 de março, dia de luta, mais respeito, menos violência, por mais mulheres na política. Eu acho que é um momento de reflexão e de avaliarmos o que nós fizemos em prol das mulheres da nossa cidade. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.